Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença. Gostaria de, primeiramente, justificar a ausência do nosso reitor, professor Klaus, que está em reunião da Andifes, na Universidade Federal da Bahia, e também a ausência do nosso vice-reitor, professor Dácio Mateus, que está em licença, campanha para a reitoria. E eu, sendo a conselheira mais antiga, estou representando, então, como presidente desse conselho, e gostaria de chamar o professor Rony Mioto para nos acompanhar aqui na mesa, que também é um dos mais antigos. Não sou só eu que sou velho. Essa é a nona sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, desse ano de 2017. E vamos iniciar a reunião com informes da reitoria. Gostaria de passar a palavra para a Soraya, secretária-geral.
Boa tarde a todas e todos. Só para avisá-los sobre o microfone, nós temos agora esses microfones novos, então só algumas instruções de uso. Esses microfones eles estão colocados, dispostos dessa forma, porque para usar de dois em dois conselheiros, e eles devem permanecer com a base fixa. Ela não está fixa, mas de preferência não mexer na base, sempre mexer na haste, para lá ou para cá. Certo? Eles devem permanecer ligados somente quando estiverem usando. Após o uso, peço por gentileza que desliguem. Na hora que liga, ele demora uns 3 segundinhos para funcionar. Então é normal que ligar, vai falar, não vai sair a voz, mas 3 segundinhos já funciona. Também peço, por favor, que não falem muito próximo, senão dá problema na hora da gravação e também fica com ruído. Então uma distância como essa que eu estou falando já é suficiente. Ok? E é isso. Obrigada.
Obrigada, Soraya. Então, gostaríamos de abrir agora para informes dos conselheiros. Passo a palavra para o professor Kihara.
Boa tarde, conselheiros, conselheiras. Gostaria de fazer alguns informes com relação à pós-graduação. Semana passada realizamos o workshop da pós-graduação com todos os coordenadores, um workshop bastante produtivo em que avaliamos, tomamos contato com as avaliações dos diversos programas, né? E mais do que isso, a opinião dos coordenadores sobre avaliação e também as metas dos programas para melhorar os seus conceitos, o conceito do programa na CAPES, as ações e os planos dos coordenadores, né? Além disso, eu gostaria de informar que na semana passada também tivemos a feliz notícia de que recebemos outro prêmio CAPES de tese. Dessa vez, o aluno Thiago Barbim Batalhão recebeu o prêmio CAPES de tese 2017 na área de física pela tese Avanços Teóricos e Experimentais em Termodinâmica Quântica. Esse doutorando recebeu também, em 2016, o prêmio de excelência acadêmica da pós-graduação. Tanto ele recebeu esse prêmio pelo programa de física e também o prêmio geral da pós-graduação. Então, ele foi agraciado agora com o prêmio CAPES de tese. Lembrando que no ano passado tivemos o prêmio CAPES de tese na área interdisciplinar e uma menção honrosa também na área interdisciplinar, né? Então, pelo segundo ano seguido, temos mais um prêmio CAPES de tese na UFABC, né? Finalizando só, dizer que esse aluno teve a possibilidade de usufruir bolsa UFABC, seu doutorado, em que pese o projeto tenha sido negado pela FAPESP, mas foi aceito pela UFABC e acho que o resultado fica claro com relação à qualidade dos alunos que estamos formando aqui, então, na UFABC, sendo reconhecidos, inclusive, pela CAPES. É isso. Obrigado.
Obrigado, professor Kihara. Parabéns ao nosso aluno premiado. Professor Rony pediu a palavra para informe.
Obrigado. É bem rápido, eu só queria dar um informe e lembrar que nós estamos no Outubro Rosa, então, por favor, conversem com as mães, namoradas, irmãs, filhas aí, e as nossas conselheiras também, vamos prestar atenção em relação a essa questão do câncer de mama, que é muito importante, então eu só queria fazer esse registro aí. Obrigado, presidente.
Obrigada, professor.
Só um complemento, aproveitando o professor Rony, dizer que o professor do CCNH, Roberto Serra, é o orientador dessa tese, né? Parabéns aos colegas do CCNH pelo feito.
Passando a palavra para o conselheiro Fábio.
Bom, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de solicitar uma inclusão de item na pauta. Você pode pôr o item para mim, por favor? Eu solicitei por e-mail a inclusão do item, que é um ato decisório desse conselho, que revoga até segundo recurso o desligamento dos alunos que tiveram seus recursos indeferidos pela comissão mista da comissão de graduação sobre os desligamentos. Esse é um item que a gente já vem fazendo informe tanto na comissão de graduação quanto no conselho universitário. Eu acho que cabe nesse conselho aqui falar sobre isso. Só um histórico do que aconteceu. Esse ano, a resolução 166, que fala sobre os desligamentos, entrou em vigor, né, com o desligamento dos alunos de 2014 no primeiro quadrimestre desse ano. A resolução prevê apenas um recurso para esses discentes nessa comissão mista da Prograde, que não tem membros da divisão de ensino nem da pró-reitoria de políticas afirmativas, apenas membros indicados pela própria comissão de graduação, que julgam se os alunos poderão continuar ou não seus estudos mediante recurso. Isso é um item que vem desde maio tramitando. Em pleno recesso foi publicado o boletim de serviço que incorria do desligamento desses discentes, tendo o recurso ser feito no final do recesso e começo das aulas. Permitiu-se que esses alunos fizessem matrícula para o terceiro quadrimestre e cursassem o terceiro quadrimestre até a primeira semana de aula, quando eles foram desligados, causando prejuízo para esses discentes, que do nada tiveram suas atividades interrompidas.
Vocês fizeram matrícula para o terceiro, certo?
Fizeram matrícula para o terceiro quadrimestre e estavam na primeira semana de aula. Inclusive, depois suas vagas foram disponibilizadas no segundo ajuste de matrícula, assim que foram desligados. Nós tivemos 30 discentes com recurso indeferido, e esse ato decisório é justamente uma segunda reavaliação dos recursos desses discentes. A gente se baseou na Lei 9784 de 99, que fala sobre o direito administrativo, e um juízo de admissibilidade da Corregedoria Seccional da UFABC, que foi publicado. Nesse artigo 57 da lei, eu vou ler aqui para vocês. O artigo 57 diz que o recurso administrativo tramitará por, no máximo, 3 instâncias administrativas. Até o momento, a gente só teve em uma. E essa instância do recurso, ela, como eu já disse, não tinha membros da divisão de ensino nem da PROAP. Então, nós temos alunos com deficiência que tiveram seu recurso indeferido, porque me parece que a UFABC está fazendo as coisas pro forma, né? Você permite que o aluno cotista, PCD, entre na universidade, mas não permite que ele se forme. Você não leva em consideração as necessidades dessa pessoa. Você permite que o cotista de renda entre, perca sua bolsa, procure um estágio, saia do estágio, porque ia ser desligado, e simplesmente fala: olha, agora você não é mais discente da UFABC, você foi desligado. Então, os percursos que não foram analisados, o representante discente da CG também não assinou o parecer da comissão, num ato de não concordar com o que foi decidido, e é por isso que eu trouxe esse ato decisório para esse conselho, eu enviei para a Secretaria-Geral, mas o professor Klaus, como presidente da mesa, não acatou o ato decisório, mais uma vez parecendo mais algo pro forma. Parece que eu estou aqui pro forma, né? As cadeiras dos discentes. Porque sempre falam: não, mas qualquer conselheiro pode enviar pautas a esse conselho, mas quando a gente envia, elas são negadas. Já não é a primeira vez. Então, assim, fica difícil. É por isso que eu solicito ao conselho a inclusão do item na pauta. Obrigado.
É, Eu acredito que houve providências, né, de uma reunião do Conselho para essa, e a professora Paula, que presente representando a Prograde, gostaria de fazer os esclarecimentos das providências tomadas.
Boa tarde a todos e todas. Pode colocar para mim, por favor, aquele PowerPoint? Obrigada. Vou só dar um histórico, além do que o Fábio já explicou, que eu acho que está correto, sobre toda essa questão. Então, a gente está falando dessa resolução, que é a resolução CONCEP 166, que substituiu a anterior, que era a 44, tratando do desligamento dos alunos, tanto por decurso de tempo, quanto por progressão. Próximo, por favor. Então, nesse caso específico, a gente está falando do que a resolução trata no artigo 3º, né? Então, de forma resumida, o que esse artigo menciona? Que após N anos letivos, ou seja, no caso dos BIs, 3 anos, se o aluno não tiver atingido aprovação em 50% das obrigatórias ao menos, ou CP, né, coeficiente de progressão menor, até meio, ele seria desligado. É isso que a resolução menciona. Próximo, por favor. E o que a DEAT, né, que é a divisão que o Fábio mencionou, ela tem, no que ela tem atuado? Tanto para esse caso, né, que é o desligamento por desempenho, vamos chamar assim, quanto no caso do decurso de tempo, a DEAT tem identificado os casos em risco, né, de jubilação, ou seja, aqueles alunos que poderiam incorrer em alguma das regras da resolução, são convocados em mais ou menos... com mais ou menos um ano de antecedência, né? Aqui eu faço um parênteses, para os casos de decurso de tempo é bem óbvio, né? Aqueles alunos com 5 anos seriam desligados em 6 anos, então em 5 anos a DEAT convoca, esses aí é relativamente fácil de identificar. No caso da progressão, é uma estimativa que a DEAT faz de acordo com o desempenho dos alunos, então mais ou menos aqueles alunos um ano antes, que não, seguindo o mesmo ritmo, não conseguiriam atingir o CP meio, vamos resumir assim, a DEAT convoca. Isso para todos os casos, né? A DEAT tem convocado os alunos para acompanhamento junto à divisão, junto à Prograde. Nesse acompanhamento, a DEAT faz, por exemplo, acompanhamento da matrícula em disciplinas. Os alunos que estão em risco de jubilamento não são chutados das disciplinas que eles tem que fazer, né? Claro que tem todo esse acompanhamento, no caso, por exemplo, as obrigatórias do BI, etc. Essa resolução ela é de 2013, né? Como eu mencionei. O 3º ano dos alunos de 2013 aconteceria em 2016. Né? Então, ano passado, essa regra do artigo 3º deveria ter sido aplicada pela primeira vez, mas como a resolução é de setembro e os ingressantes de 2013 entraram em maio, foi entendido naquele momento que não deveria se aplicar de forma retroativa. Por esse motivo, a primeira vez que o artigo 3º dessa resolução está sendo aplicado é esse ano, né, 2017, para os ingressantes de 2014. Então, ao final do primeiro quadrimestre, e por que tem que ser ao final do primeiro quadrimestre? Porque a gente precisa dos conceitos lançados para que esse levantamento seja feito. Ao fazer esse levantamento, é publicado, então, o bloqueio dos alunos no boletim de serviço, algo que necessariamente tem que ocorrer no recesso, né? Porque a gente tem que esperar o lançamento dos conceitos. Nessa publicação, foram bloqueadas matrículas de 152 discentes. Próximo, por favor. Ainda de acordo com a resolução, os alunos desligados poderiam apresentar o recurso em até 30 dias letivos. Esse recurso ele tem efeito suspensivo, por isso que eu me confundi, achei que você estava falando do segundo quadrimestre. Ou seja, quando o aluno entra com o recurso, enquanto o recurso está sendo analisado, a matrícula dele é desbloqueada e, por isso, eles puderam cursar o 10º quadrimestre dos alunos, que seria o 2º do ano, o Q2 de 2017. Ainda segundo a resolução, o recurso seria julgado por uma comissão mista, composta pelos membros da CG, sendo um discente, um docente e um técnico administrativo. E aí, no caso de deferimento, o parecer da comissão emitido deve contar, constar o novo prazo concedido para o aluno permanecer na graduação e eventuais, né, critérios estabelecidos pela resolução. Próximo, por favor. Então, desses 152 alunos que haviam sido desligados, 110 fizeram a solicitação de recurso. Esses recursos chegaram, então, à Prograde, que, num primeiro momento, fez uma análise de admissibilidade, ou seja, foi verificado através de um relatório que foi elaborado pela DEAT, todas as informações acadêmicas daqueles alunos, CP, CA, se haviam ou não sido acompanhados pela DEAT, se haviam progredido ou não com esse acompanhamento, etc. Não havendo nenhuma inconsistência, ou seja, detectamos que não havia nenhum erro, né? Nenhum aluno tinha sido tido a matrícula bloqueada por algum erro do sistema, não houve reconsideração nesse momento pela Prograde, que encaminhou, então, a comissão mista prevista na resolução. Próximo. A comissão analisou esses recursos e estipulou, então, alguns critérios para deferimento desses recursos. Lembrando que são 110, né? É bastante difícil ter critérios subjetivos para um montante tão grande de documentos. A comissão se preocupou em utilizar critérios de mesma natureza das adotadas na resolução, ou seja, desempenho e tempo. Então, esses são os critérios da comissão. O professor Pedro é o presidente da comissão, se ele quiser, depois eu passo a palavra para ele explicar melhor. Mas a ideia aqui é, se o aluno não for, se o recurso do aluno for deferido nesse momento, o próximo passo, o próximo momento de verificação previsto na resolução seria o 18º quadrimestre, ou seja, o sexto ano. Então, mais ou menos por esses critérios, a comissão tentou entender, seguindo o mesmo ritmo que os alunos tiveram até agora, como que eles conseguiriam alcançar o desempenho necessário para não ser jubilados de novo no 18º quadrimestre, no sexto ano de UFABC. Próximo, por favor. Então, com essa análise, a comissão determinou o deferimento de 81 casos dos 110 e o indeferimento de 29. Né? Então, essa lista com os casos deferidos e indeferidos foi publicada no boletim de serviço. E aí, também nesse momento a gente já teve alguma manifestação dos estudantes, inclusive na CG, a gente conversou com alguns deles, e a gente tinha conversado com a comissão sobre a possibilidade de considerar o 10º quadrimestre cursado, né? Já que os alunos que entraram com recurso, esse recurso teve efeito suspensivo, alguns alunos durante o Q2 conseguiriam talvez chegar nesses critérios, ou no da resolução, ou nos critérios que a comissão estipulou. Somado a isso, lembrando que os conceitos de recuperação são lançados, de acordo com a resolução, até a quarta semana do quadrimestre. Então, semana passada, ainda estavam sendo lançados conceitos referentes ao Q2, o 10º quadrimestre dos estudantes. Com isso, a gente solicitou à comissão que reavaliasse o caso dos 29 indeferidos, vendo-se com essa nova situação dos alunos, não tinha nenhum que se enquadrava nos critérios. Com isso, ontem, né, o presidente da comissão elaborou um documento deferindo mais 4 recursos. Ou seja, ao final dos 110 recursos, nós tivemos 85 casos deferidos e 21 casos indeferidos. Com a solicitação do representante discente no CONCEP, a reitoria nos sugeriu fazer uma consulta à Procuradoria Jurídica sobre alguns questionamentos que tinham sido levantados, tanto para a gente lá no CG, quanto aqui no CONSUNE, reunião que eu não estava, mas o Léo estava aqui apresentando a Prograde. Próximo, por favor. Então, depois eu recebi a resposta da Procuradoria ontem à noite, então, depois, se for o caso, a gente pode passar para todos os conselheiros. Eu resumo aqui as perguntas e as respostas obtidas pela nossa consulta. Então, primeiro, se haveria alguma ilegalidade nos critérios utilizados pela comissão. Então, de novo, estou resumindo aqui o parecer, mas a gente pode distribuir depois para os conselheiros. Então, eu vou ler explicitamente o que foi escrito, tá? Logo, pelas fórmulas demonstradas na consulta, verifica-se que a UFABC, além de critérios objetivos, adotou critérios que beneficiaram os discentes, uma vez que, ao que parece, menos rigoroso do que aquele estabelecido na resolução CONCEP 166. Portanto, respondendo ao primeiro questionamento, entendemos que não há ilegalidade nos critérios estabelecidos pela comissão. Próximo, por favor. Se seria obrigatória a criação de mais instâncias de recurso, acho que está faltando a palavra, além dos já utilizados. O que é mencionado aqui, né? A Lei 9784 de 99 estabelece, no artigo 56, o princípio do duplo grau de jurisdição. Por esse princípio de direito processual, aos litigantes do processo é garantido o direito de ver o seu processo reanalisado por uma instância superior. Nesse caso, quem emite, né, os processos de jubilação é a PROGRADE, e pela resolução entendemos que a instância superior que fez a reanálise foi a comissão, composta pela comissão de graduação. Continua, então, artigo 56. Das decisões administrativas cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito. Observe-se que nessa mesma lei, no artigo 57, facultou à administração estabelecer um terceiro grau de jurisdição. O recurso administrativo tramitará no máximo por 3 instâncias administrativas, salvo a disposição legal diversa. Próximo, por favor. No caso em análise, seja a normativa, seja o procedimento adotado, constata-se que está presente duplo grau de jurisdição, sendo que a grande maioria dos casos em que foi interposto o recurso administrativo, a reanálise do processo resultou no seu provimento, como informado no item 7 da comunicação interna, que na verdade é a descrição que eu fiz aqui para vocês, que foi a consulta à PJ. Portanto, respondendo ao segundo questionamento, entendemos que não é obrigatório estabelecer mais uma instância recursal, além da prevista na resolução CONCEP 166. Próximo, por favor. Terceiro, a publicidade do desligamento, assim como da análise dos recursos, é realizada por meio de boletim de serviço da FEBC, além do site da PROGRADE e e-mail institucional dos alunos. Será obrigatório o uso de outra via de informação, além das 3 citadas? E aí tem um texto lá explicando, portanto, respondendo ao terceiro questionamento, entendemos que o boletim de serviço, site e e-mail mostram-se suficientes como forma de intimação dos atos administrativos e atendem ao disposto da lei, não sendo demais lembrar que é de interesse do discente acompanhar sua situação acadêmica e, nos termos do parágrafo 5º do referido artigo 26, ainda que não fossem suficientes, o comparecimento do administrado supre a falta da regularidade. Né? Os alunos entraram com recurso, então também tomaram ciência. E, por fim, nós também, acatando uma solicitação dos discentes, próximo, por favor, solicitamos a portaria, a reitoria, que emitisse uma portaria instituindo um grupo de trabalho. Ficou pequena a letra, né? Desculpa. Que vai fazer a análise dessa resolução. Nesse GT, sim, está composto membros da DEAD como representantes técnico-administrativos, membros discentes e membros docentes. Ah, obrigada. Então, de forma paritária, estão aí presentes 2 docentes, 2 técnicos-administrativos e 2 discentes que poderão fazer a análise dessa resolução, com eventuais propostas de aperfeiçoamento. Por fim, eu gostaria de mencionar que, na ocasião da implantação do SIGA, né, do Sistema de Gestão Acadêmica, será possível fazer, se for a nossa vontade, um acompanhamento contínuo do desempenho dos alunos. Né? A própria UFRN, que é quem a gente está comprando o sistema, eles utilizam um sistema bastante interessante que faz o acompanhamento a cada semestre, no caso deles, identificando os alunos de forma contínua que entrariam ou não nos riscos de desligamento nas resoluções, nas normativas daquela instituição. Eu acredito que com a implantação do SIGA a gente possa vislumbrar outras maneiras de se verificar o desempenho dos estudantes que não seja de forma pontual, como é o caso dessa resolução. Hoje a gente faz verificações pontuais no 9º quadrimestre e no 18º quadrimestre do estudante. Né? Com acompanhamento contínuo, a gente conseguiria fazer uma identificação mais precisa e também um acompanhamento mais contínuo. Bom, é isso que eu posso contar para vocês do histórico. Eu passo a palavra se o presidente da comissão quiser falar alguma coisa. Obrigada.
Oi. Já tá. Obrigado, a Paula foi perfeita, não tem muito o que acrescentar ao que a Paula falou, o relato do Fábio também, só tem uma coisinha a acrescentar quanto à questão do estudante ter ou não assinado o documento final, né? Que a gente fez a nossa primeira análise e todos nós três assinamos, eu, o Gabriel e o Antônio. E depois houve uma ação da DEAT sugerindo alguns casos que eles tinham acompanhado e mostrado que tinha realmente o pessoal tinha se matriculado no segundo quadrimestre e tinham ido bem, né? E aí a gente, só que estava super em cima da hora, e aí eu me reuni com o Gabriel, trocamos e-mails, o Antônio falou, bom, se é para só acrescentar, tudo bem, mas aí ele não estava presente, ele falou, tem que não dá para adiar para segunda? Eu falei, não dá, porque a gente tem que publicar no boletim, né? E aí a assinatura dele ficou de fora, de fato, dessa situação, né? Bom, isso é um ponto. E o outro ponto são os critérios objetivos que a gente tentou encontrar, que realmente é muito difícil fazer essa análise. A comissão fica numa situação complicada, porque a resolução é aprovada em CONCEP, e você mudar o critério, a gente está passando por cima de uma resolução CONCEP, né? Mas a gente tem lá a chance de dar o recurso para o pessoal. Então a gente usou o critério da intenção da lei, né? E a intenção é, o aluno que não fez 50%, ele vai acabar sendo jubilado mais tarde, então não adianta ele ficar aqui. Ele falou, bom, mas um cara que tenta acelerar, será que ele não vai conseguir? E aí a gente estabeleceu esses critérios, ó, o cara quase conseguiu 50%, tudo bem. Ele tem um CP razoável, né? Um CA razoável, não um CP, um CA, porque depois ele vai ter que formar com 2, né? Então se ele tiver um CA de 1, é muito difícil ele recuperar, né? Então a gente tentou estabelecer critérios mais brandos, levando em conta agora que a gente já sabe qual é o nosso, né? O que aconteceu, quais são os alunos que estão nessa situação, e a gente estabeleceu aí, a partir daí, um critério objetivo e utilizou esse critério para fazer o deferimento ou indeferimento dos recursos, né? Acho que o Gabriel estava lá, né? Mais ou menos isso. O Antônio também pode corroborar que nas discussões era muito complicado a gente ficar vendo os casos, né? E mesmo porque, é como a Paula falou e o procurador falou, né? Na verdade, o recurso é para saber se houve alguma irregularidade, né? E não houve. E aí os critérios que a gente tem que estabelecer tem que ser critérios da mesma natureza dos critérios estabelecidos na resolução, né? Então a gente estabeleceu critérios da mesma natureza, que é a capacidade ou a confiança que a gente vai ter que esse aluno vai terminar a sua graduação no tempo estabelecido pela própria resolução, né? Então, é essa a situação, né? Como é que a comissão agiu.
Obrigada, professora Paula, professor Pedro. Então, tendo em vista os esclarecimentos e todas as providências que foram tomadas com relação a esse assunto, eu pergunto ao conselheiro Fábio se mantém a sua proposta de inclusão do item. Professor Rony quer falar antes? Professor Rony quer.
Eu acompanhei com bastante cuidado aí as falas. Eu não acredito que tenha havido qualquer irregularidade, não, na comissão. Também acho que todas as atitudes que foram tomadas pela PROGAD durante o processo me parecem adequadas. E a não ser que eu tenha entendido muito mal o parecer do procurador, ele disse sim que cabe um recurso em relação a mérito. Ele falou em relação a mérito e em relação à questão administrativa, que são duas coisas diferentes. Se fosse só administrativo, aí seria só em relação à forma. Mas ele diz explicitamente que cabe sempre recurso em relação a mérito também. E me parece que vocês olharam isso no que ele chama de segundo grau jurisdicional. Então eu acho que tudo isso daí está tudo de acordo com o que o procurador está falando. E o que me parece que os alunos estão pedindo agora é o terceiro grau jurisdicional, que até onde eu entendi, ele disse claramente que não é necessário, mas ele disse que ele não disse que é proibido. Então eu acho que faz sentido, e aí me perdoe aqui a presidente e também a professora Paula, me parece que faz sentido o pedido dos alunos para que o CONCEP aprecie se vai conceder o terceiro grau administrativo de recurso ou não. Porque ninguém está partindo do pressuposto de que as pessoas que estão recorrendo terão deferidos os pedidos. Eles apenas estão pedindo que a terceira instância faça uma apreciação. Porque a gente não sabe qual vai ser o grau do recurso que vai ser pedido. E aí eu vou dar um exemplo claro. Me desculpe aqui, eu vou só fugir do tema aqui, porque eu vou dar um exemplo que acho que é marcante para mim. O Paulo Maluf acabou de ser condenado pelo STF por desvios na Avenida Águas Espraiadas, que é a Roberto Marinho. Isso aconteceu na década de 80, final da década de 80, começo da década de 90. Ele entrou com recurso de agravos de regimento no STF. Ele já foi condenado em 200 instâncias, mesmo assim ele está recorrendo. A gente precisa, eu entendo que a gente precisa ouvir o recurso. Isso não significa que o recurso vai ser acatado. Eu acho que a comissão estabeleceu critérios que me parecem muito interessantes. E aí, eu diria, assim, pessoalmente, que daria a chance de eles apresentarem o recurso. Eu acho que o CONCEP pode ser essa instância, essa terceira instância, terceiro grau de instância. Ele poderia montar uma comissão simples, né, nos moldes da comissão que a Paula sugeriu para rever a resolução, ou seja, com o representante da PROAP, com o representante da DEAT, com o representante dos alunos, com o representante dos docentes, né, que pode, inclusive, o professor Pedro, o professor Alan, para olhar os recursos e se entenderem que não dão provimento, não dão provimento e o CONCEP finaliza como terceira instância jurisdicional e está resolvido o problema, eu acho. Eu acho que dar mais uma instância jurisdicional não causará mal. Só isso. Obrigado, presidente.
Conselheiro Fábio.
Eu vou só citar o parecer do nosso corregedor. No juízo de admissibilidade número 39, no item F, na decisão dele, ele recomenda ainda que os discentes recorram junto à reitoria da decisão da comissão. Isso é um juízo de admissibilidade da própria UFABC. Por esse motivo e por outros já explicitados, a gente vai manter o pedido de inclusão de pauta no CONCEP. Porque acima da reitoria não, tem os conselhos superiores e eu acho que a gente deve dar mais uma instância de recurso. Eu mantenho a proposta de inclusão de pauta. Obrigado. É o juízo número 39 de 2017 da Corregedoria. Tem um juízo do Corregedor falando sobre esse assunto.
Bem, para inclusão de item, precisamos que algum conselheiro secunde a solicitação para que possa ser colocado em votação. Então, pergunto, professor Rony secunda, professora Carolina, então temos que colocar em votação, e então vamos fazer a votação aos que estão favoráveis.
Eu tenho uma dúvida, né? Eu apertei aqui, né? 3 segundos para... Pronto. Na fala do professor Rony, né, que eu não sei se é exatamente o que o Fábio estava falando, a gente estaria pensando recorrendo, né, seria o recurso que iria para uma instância superior, que seria aqui o CONCEP. Mas não é exatamente isso que eles estão propondo. Eles estão propondo... revogar a resolução 166, que é diferente
não,
de...
Professor, não, professor, eu gostaria de ler a proposta.
Não, é que está ali esse...
É outra proposta. Que o parágrafo, ato decisório do CONCEP, pedindo que o parágrafo 2º do artigo 8º da resolução CONCEP 166, considerando, fere o artigo 57 da lei número 9784/99 e o juízo de admissibilidade número 39/2017 da corregedoria, decide, artigo 1º, suspender o desligamento e o bloqueio de matrícula dos discentes que tiveram seu recurso indeferido, segundo o artigo 3º da portaria da Prograde número 047, de 18 de setembro de 2017, até que seus recursos sejam devidamente analisados em instâncias superiores. Artigo 2º. Esse ato decisório entra em vigor a partir de sua publicação no boletim de serviço do UFABC. Conselheiro Fábio, esse seria o item a ser incluído em pauta.
Só uma correção. Eu alterei no considerando, segundo o procurador, que mostra que está conforme com a lei a resolução, Então, mas considerando que o artigo 57 permite até o terceiro recurso, então essa parte da ilegalidade não consta. Está sendo projetado o ato que eu coloquei ali no computador. Então, é só essa primeira parte que precisa ser corrigida, já está ali corrigido.
Eu não consigo ler.
Considerando o artigo 57 da Lei 9784 de 1999 e o juízo de admissibilidade da corregedoria que sugere que os alunos recorram a instâncias superiores, a gente suspende o desligamento e o bloqueio de matrícula desses discentes que tiveram seu recurso indeferido até que seus recursos sejam devidamente analisados na instância superior. É isso.
Professora Patrícia?
Professora, só uma correção antes. A questão da resolução, professor Pedro, já, como a professora Paula falou, já foi decidido pela reitoria o grupo de trabalho que vai revisar o 166. Esse a gente não vai nem pautar aqui, isso é uma outra discussão que vai vir no futuro para cá.
A minha dúvida é o que a gente vai votar. Boa tarde a todos. Porque se o CONCEP aceitar isso, então eu quero que o conselheiro explique, porque é para entender. Se a CONCEP aceita.
Momento. Deixa a professora falar.
O CONCEP, em CONCEP aprovando isso, de imediato os alunos voltam às aulas, é isso? De forma prática. E aí é que o CONCEP vai decidir qual vai ser o caminho a seguir. É isso.
No caso, nós temos duas votações aqui. A primeira é se esse ato decisório vai entrar na pauta de hoje, que não foi aceito pela mesa em primeiro momento, e depois nós podemos discutir o assunto e ver quais providências podem ser tomadas em cima do ato decisório, porque esse ato decisório pode entrar em pauta e pode ser aceito ou não.
Esclarecendo, entraria no expediente.
Isso, no expediente.
Então, ainda teria discussões e provavelmente isso. Iria para a próxima reunião.
A matrícula, os discentes, a nossa recomendação fosse que eles continuassem indo às aulas. Nós temos discentes aqui que continuam indo às aulas. E a matrícula em novembro já está perto. Nós temos as oficinas do DEAT chegando. Então, para que eles possam, na próxima matrícula, já ter o recurso devidamente analisado. É isso.
Alguém mais quer esclarecimentos antes de fazermos a votação? Então, a votação é para inclusão no expediente para que esse item seja discutido junto com os outros itens do expediente. Entraria como item 3 do expediente. Posso falar? Conselheiro Emerson.
Alô. Bom, primeiramente, boa tarde a todas e todos. Né? Eu, como conselheiro, representante dos técnicos administrativos, entendi muito bem a argumentação do representante discente. E também entendi muito bem a argumentação da PROGRAD. Compreendo particularmente que um dos deveres da universidade pública, gratuita, de qualidade, é ser popular e inclusiva. Então, na verdade, não é nenhum esclarecimento. Eu gostaria só de solicitar aos conselheiros que não se abstivessem da votação, porque acho que toda colocação que é colocada para a gente deve debater. Então, há uma proposta de debate. E é fundamental que os conselhos debatam as propostas. Então, só queria fazer esse apelo aos conselheiros para a gente debater o que está sendo solicitado pelos alunos, né? Para depois fazer outra votação. Acho importante a gente fomentar essa cultura de debater os assuntos, mesmo se já passou por outras instâncias, outros debates, mas é uma solicitação dos discentes. Acho que quando vem o debate, a gente tem que abraçar e fazer o debate de forma tranquila e serena.
Algum outro conselheiro gostaria da palavra? Professora Paula.
Só uma informação, se de fato essa análise tem que ser feita, se de fato tem que não, se a solicitação é que seja feita até antes da matrícula, só uma informação, a matrícula acontece a partir de 17 de novembro, ou seja, essa reanálise deveria acontecer em, no máximo, um mês. Só uma informação. Obrigada.
Professora Patrícia.
A gente vai discutir o que no expediente se eu não tenho nenhum documento que eu li antes? Mesmo estando, entrando no... A gente primeiro vota se vai ou não entrar na pauta. Mesmo ela entrando no expediente, o que, obviamente, eu entendo que tem que ser, que é algo bem, bem sério, que já teve, tem todo um histórico que já foi feito, que tem que ser analisado, não é? Não se perde nada do que se fez anteriormente. Não vai ser do zero. A gente tem que olhar para o anterior. Eu gostaria... vocês sabem aqui, conselheiros, eu tenho uma energia de ativação muito alta para entender as coisas. O que a gente vai discutir exatamente no expediente? Se eu não tenho nenhum documento. Só li o que o Fábio colocou aí. Obrigada.
No caso, nós não vamos discutir os recursos de cada discente. A gente vai discutir a suspensão e o desligamento de matrícula até que seja, os recursos sejam analisados por uma outra comissão. Essa comissão fica a cargo do CONCEP decidir o formato com quem. Não será o conselho que decidirá sobre os recursos. A gente não tem tempo, nem numa sessão não seria possível analisar recurso a recurso. Então é uma comissão designada por esse conselho. Primeiro a gente suspende o desligamento e o bloqueio de matrícula desses discentes até que o recurso dele seja reanalisado pela terceira instância, essa instância nomeada pelo CONCEP, essa comissão. Nós não vamos aqui discutir os recursos de cada um dos discentes. Não é essa a proposta. A proposta é suspender o desligamento, que já foi publicado no boletim de serviço, até que eles tenham seu recurso analisado. É isso.
Professor Rony, gostaria de usar a palavra?
Acho que a gente pode até ir mais longe, Fábio, para todo mundo ter clareza. Aceitar a inclusão no item da pauta para discussão também significa que o CONCEP pode decidir que não acata a proposta dos alunos e que mantém a decisão tomada pela comissão. Então, eu acho que existem N respostas que podem ser dadas. Pode ser dada a resposta de, vamos montar uma comissão, mas não suspende. O CONCEP é soberano para tomar. Eu acho que nesse momento o que está sendo pedido é a entrada do item na pauta, o que foi recusado pela presidência. E como o Emerson disse, eu concordo com ele, se o assunto foi trazido, deveria ter a oportunidade de as pessoas apresentarem o mérito. E eu entendo claramente que os alunos não colocaram nenhuma objeção ao andamento do processo. Não está aqui, não há acusação de ilegalidade no processo, não há nada disso. Me parece que o que está sendo pedido é uma terceira instância de recurso. Se entendi bem.
É exatamente isso. É a possibilidade do terceiro recurso previsto em lei. É isso.
Bom, estando esclarecidos, nós vamos colocar em votação a inclusão da discussão sobre esse ato decisório em que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFABC decide, artigo 1º, suspender o desligamento e o bloqueio de matrícula dos discentes que tiveram seu recurso indeferido, segundo o artigo 3º da Portaria da Prograde, número 047, de 18 de setembro de 2017, até que seus recursos sejam devidamente analisados em instâncias superiores. E artigo 2º, esse ato decisório entra em vigor a partir de sua publicação no boletim de serviço da UFABC, lembrando que o item, se aprovado a inclusão na votação, passaria a ser o terceiro item do expediente nessa reunião. Estão todos esclarecidos? Então, nós vamos pedir que os que estão favoráveis a essa inclusão se manifestem. Todos os favoráveis, por favor, se manifestem à inclusão do ato decisório como item 3. Aqueles contrários à inclusão desse item, por favor, se manifestem. E abstenções?
Sim. 5 abstenções e 15 favoráveis.
Então, esse item será discutido como item 3 do expediente dessa reunião. Passamos, então, à ordem do dia. Ah, tem mais informe de conselheiro? Desculpa. Tem mais alguém aqui? O Emerson. Então, por favor, conselheiro Emerson.
Deu tempo.
Eu gostaria de dar dois informes rápidos, na verdade. O primeiro é sobre o GT pós-graduação. Eu venho dando esses informes constantemente, acho que hoje é o último. A gente finalizou os trabalhos, né? Já fizemos o documento final e mandamos um e-mail para a reitoria e para o Sintuf EBC para a gente tentar marcar uma reunião com uma data em comum para a apresentação do documento, a entrega impressa, colorida das versões, né? A gente acredita que como foi a reitoria e o sindicato que fizeram a negociação, então seria interessante ter mandado o e-mail para essas duas instâncias. A gente teve a resposta do Sintuf EBC, corroborando com a data sugerida, que seria hoje, às 10 horas da manhã, a apresentação. Mas até hoje não tivemos nenhuma manifestação da reitoria, nenhum retorno, nem do professor Klaus e nem do chefe de gabinete. Então, eu queria aqui pedir gentilmente, eu vou entregar mesmo o e-mail, e pedir gentilmente que a reitoria ou o chefe de gabinete respondesse ao e-mail do GT Pós, porque trata de uma demanda tanto de interesse da instituição como dos servidores técnico-administrativos, para a gente tentar chegar numa data em comum e fazer essa apresentação. Porque o objetivo do GT é o quê? É fazer a apresentação respeitando as instâncias que estiverem envolvidas, e depois encaminhar para os servidores, em PDF, o mesmo estudo. Então, a gente quer que os servidores já tenham conhecimento. A gente gostaria de solicitar, gentilmente, a resposta ao nosso e-mail, que foi enviado no dia 2/10. Inclusive, um dos representantes do GT foi na reitoria e protocolou um pedido de resposta também, e não houve. Então, esse é o primeiro informe. O outro, eu queria dar um informe a todos nós que somos servidores, né, docentes e técnico-administrativos, sobre um projeto de lei do Senado, número 116 de 2007, que está tramitando na CCJ, que dispõe, dentre tantos absurdos que eu não vou definir agora, dispõe a demissão do servidor estável por insuficiência de desempenho. Inclusive, considerando que em caso de suposta insuficiência de desempenho, essas possam estar relacionadas até à questão da saúde mental, até questões psicossociais. Então, é um projeto que está sendo muito bem visto na CCJ e provavelmente vai ser levado para a Câmara. É um projeto que ataca os trabalhadores, é um projeto que ataca o serviço público em geral e é um projeto que ataca a sociedade. Então, eu gostaria de deixar essa manifestação. Caso alguém queira ter o conhecimento de entrar no site do Senado, o projeto é de autoria da senadora Maria do Carmo Alves, do DEM de Sergipe, cuja proponente do projeto que prevê a demissão do servidor por insuficiência de desempenho é a que faltou a 80% das sessões do Senado. Então, gostaria de deixar registrado isso e compartilhar com os colegas conselheiros essa informação. Obrigado.
Professora Paula, tem informe?
Gostaria de fazer um informe de uma ação que a Prograde está realizando em conjunto com as direções de centro, que é a de otimizar a oferta de disciplinas distribuindo o horário das disciplinas ao longo da semana, cumprindo o disposto nos projetos pedagógicos e, por esse motivo, tendemos a atrasar um pouco o envio do planejamento anual de disciplinas para 2018 para a reitoria, de acordo com o que está disposto na resolução CONCEP 100. Essa alteração do planejamento visa não só otimizar a alocação didática, mas também de espaços físicos na UFBC, colocando, por exemplo, no mesmo horário, as disciplinas compartilhadas dos diferentes cursos. Nesse exato momento, estamos trabalhando na alocação do primeiro quadrimestre de 2018. Os coordenadores de curso estão terminando de enviar para a gente a apreciação dos horários que foi feito pela Prograde, como uma sugestão. E devemos, então, fazer essa primeira tentativa no Q1 E, se tudo der certo, até o final do ano, teremos o planejamento com horários de todas as disciplinas de 2018 até o final desse ano. Tá? Talvez tenhamos já a alocação de docentes também para o ano todo. Esperamos que a gente consiga fazer isso. Mas, pelo menos, a distribuição dos horários a gente está tentando fazer. Então, gostaria de expressar publicamente meu agradecimento aos diretores de centro, com todo o apoio que eles têm dado para a gente nesse processo, e aos coordenadores de curso que têm sido compreensivos, de forma geral, com a alteração no procedimento. Obrigada.
Obrigada, conselheira. Mais algum informe do conselho? Então, nós passamos a ordem do dia. Tem informe? Não, né? O primeiro item é uma ata da 7ª reunião ordinária, que foi suspensa por solicitação de algumas correções, e a Soraya vai nos explicar.
Sim, então, trata-se dessa ata, houve duas colocações de conselheiros, eu pediria, por favor, que já colocasse na linha 290, 291, que foi uma alteração solicitada até pela conselheira Patrícia, para ficar mais clara a redação, não estava errada, na verdade, né? A redação estava correta, porém, para ficar um pouco mais claro, nós alteramos, mas sem alterar o conteúdo. Eu pediria para projetar. No caso, primeiramente, Natália, seria a parte da votação da ata mesmo. Isso. 290, 291.
Não é página, é a linha.
É a linha, isso. Só descer na linha. Isso. Então, tinha lá, não acatado pela área demandante, em votação, a proposta da relatoria não é aprovada, com 2 votos favoráveis, 21 favoráveis à redação original e 2 abstenções. Foi assim mesmo que foi encaminhado pela mesa, porque, então nós mantivemos a redação. Porém, como a solicitação da Patrícia foi de a gente deixar um pouco mais claro, então ficou, encaminha-se a proposta da relatoria para a votação, com apenas 2 votos favoráveis, a proposta não é aprovada. Encaminha-se a proposta da redação original para a votação, aprovada com 21 votos favoráveis e 2 abstenções. Então, a gente alterou desta forma para não alterar muito, porque normalmente a gente coloca exatamente como é encaminhado pela mesa. Tá? Então, essa foi a primeira modificação. E a segunda, o segundo ponto, está mais lá para frente, foi com relação a uma questão de conteúdo falado com relação ao mestrado profissional de administração. Nós havíamos colocado resumidamente a seguinte frase na linha 458. Professora Patrícia Muritiba explica que o referido trecho foi retirado em atendimento às solicitações para que o texto apresentado ao CONCEP fosse o mais próximo possível do que seria enviado, do que será enviado à Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, CAPES. Essa redação nós colocamos resumidamente do que foi falado. Como nós não conseguimos tirar algo do que foi pedido aqui, falar, não pode colocar, fosse o mais próximo possível. Só que veja, isso nós ouvimos, a minha equipe toda ouviu novamente, elas fizeram a transcrição, nós trouxemos aqui a transcrição para vocês, para que, se tiverem alguma sugestão de alteração de redação, que assim o façam, porque nós não conseguimos fazer essa alteração sem alterar o conteúdo real, porque isso não pode ser feito, ok, pessoal? Então, a gente faz o quê? Resume aquilo que foi falado. Nós colocamos essa transcrição, podemos projetar, não sei se vai ficar muito pequeno, eu posso ler para vocês, se for o caso. Foi até a conselheira Cássia, pediu uma questão de ordem. Pode subir, isso. Ela falou, na antiga página 19 e atual página 21 do documento, foi retirado o trecho. Devido ao potencial do mestrado profissional em administração em atender a formação de profissionais que atuem como técnicos administrativos na UFABC, serão realizados processos seletivos internos para vagas específicas para esse público. Queria questionar o motivo pela retirada do parágrafo para que a gente ter ciência, questionar o motivo pela retirada do parágrafo, para a gente ter a ciência para ter sido retirado esse parágrafo. E outra questão que foi colocada sobre esse processo interno é a questão da reserva de vagas não poder conter na PCN. Gostaria de deixar registrado em ata que haverá a reserva de vagas para os técnicos administrativos. Aí o professor Klaus solicitou ao professor Kihara para prestar os esclarecimentos. Aí passou para o professor Quihara, passou a palavra para a professora Patrícia. Deixa eu ficar aqui, tá ruim. Desculpa ficar de costas para vocês. A professora Patrícia Muritiba disse que o trecho foi retirado atendendo a um dos comentários dos conselheiros na reunião anterior, que o texto está aqui e tem que ser muito próximo do que a gente vai submeter para a CAPES. Normalmente, esse tipo de demanda do edital interno não é o que a gente insere nos APCNs. Não é interessante que a gente coloque na submissão para a CAPES, por isso o trecho saiu. Sobre o registro em ata com relação à reserva de vagas para TAs, deixo registrado que até o momento a gente não tem definição sobre reserva de vagas, seria necessário verificar com a Procuradoria Jurídica da UFABC se isso seria aceitável juridicamente. O que pretendemos fazer no momento, mas que não está escrito aqui, é um processo seletivo interno sem a necessidade de teste ANPAD para público interno da UFABC, mas até o momento não dá para falar em reserva de vagas. Após isso, na aprovação da ata, o professor Quihara também falou que havia feito uma fala e a fala dele está aqui. Só para complementar a resposta, fizemos a mudança do texto conforme discutido na última reunião e essas mudanças são importantes para garantir a aprovação da PCN. Que pese haja interesse institucional da possibilidade dos TAs participarem desse programa, por entendermos que esse é um interesse, inclusive, estratégico para a formação dos nossos servidores. Ok? Teve até uma fala do Emerson aqui. Pelo nosso entendimento, que a professora nos passou, é que esse critério de processo seletivo interno e reserva de vagas, ele corre o risco da CAPES não aprovar. O que podemos deixar registrado aqui é que há um compromisso, conforme foi exposto na última reunião do CONCEP, que há um compromisso da futura coordenação do programa em garantir esses modos de ingresso nos editais que futuramente serão lançados. Acho importante constar isso em ata. A gente acaba por solucionar essa lacuna, porque a gente quer isso, quer a aprovação do programa e a gente quer, acredito eu que quer, a ampliação dessas vagas aos TAs, mas a gente sabe que a CAPES tem esse critério que pode ser prejudicial ao invés de ser favorável. O encaminhamento nesse sentido seria muito positivo. Alexandre Quihara, como já dissemos, de fato temos esse interesse institucional na formação dos TAs. Eu, particularmente, não vejo problemas isso constar em ata, até porque isso está sendo discutido. Por fim, aqui, a Patrícia, concordo com o professor Quihara e com o texto que o Emerson falou, pois futuramente será divulgado o edital e com ele o processo interno, o seletivo interno. Klaus, o registro das salas do coordenador do curso e do pró-reitor estão feitos. Coloca a proposta como todo em votação. E aí foi quando o assunto foi aprovado. Então, nós deixamos como estava mesmo, porque achamos que está adequado da forma como estava. Mas aí fica, então, para que vocês decidam qual texto ficar. Mas, assim, alerto que a gente precisa fazer constar o que foi falado de fato. Não podemos mudar conteúdo. Ok, pessoal? É assim.
Alguém gostaria de fazer alguma observação, professora Patrícia?
Eu li a ata e aí eu notei, eu até anotei aqui. Vocês não tinham feito a alteração nessa ata de agosto, porém, se a gente for olhar a ata de setembro, tem uma menção ao assunto novamente e aí parece que ele é explicado.
Isso.
Então, ia deixar para o professor Quihara mesmo dizer o que é importante. Agora, quanto a, já aproveitando, aquela correção está perfeita. Obrigada.
Alguém mais, professor Quihara? Emerson, por favor, conselheiro.
Alô? Na verdade, eu queria um esclarecimento. Primeiro, parabenizar pelo excelente trabalho, Soray, e de toda a sua equipe, né? Sempre fazem um excelente trabalho. Eu só não entendi a questão que envolve a redação do mestrado profissional, porque eu estava em período de férias e não vim na última reunião. Quem veio foi a André, que hoje está de férias. Então, só queria um esclarecimento em relação a essa projeção. Eu não entendi muito bem. É para manter ou a fala da Cássia ou a minha fala? É isso? Não é nada? Eu não entendi.
Na verdade, assim, quando foi colocada esta ata para aprovação, houve, então, uma contestação com relação a esse texto que fizemos, que é esse que está sendo projetado aqui para vocês. Só que, veja, nós colocamos um resumo, é uma ata sinóptica, um resumo, nós não colocamos, a menos que seja pedido, eu quero que a minha fala conste em ata ipsis litteris, exatamente o que foi falado. Isso é possível quando é pedido.
sendo que os próprios conselheiros já pediram atas sinópticas, então a gente faz o resumo, a equipe toda faz esse resumo, passa por várias mãos e a gente faz esse trabalho. É lógico que não há como dar conteúdo de modo algum, mas a gente faz, e é por isso que é passado pela aprovação, para que os conselheiros falem, não, vocês fizeram um resumo aqui, não está refletindo bem o que eu falei. Nós voltamos no áudio e verificamos. Então, nós trouxemos aqui a transcrição literal do que foi falado sobre o assunto, para que vocês decidam se há alguma mudança a ser feita aqui nessa ata que está suspensa, de acordo com a transcrição que foi lida agora aqui, ou se mantemos exatamente o texto sinóptico feito pela equipe.
Bem, eu não posso falar pela professora Patrícia, que não está aqui, mas como eu sou um dos participantes dessa discussão, obviamente, como projetado aí, de minha parte, eu acho que está satisfatório o que está escrito nessa ata, né? Mas eu não posso falar pelos outros. Agora, de fato, quando você resume uma discussão, acaba, né, diminuindo a quantidade de detalhes. Sim. Mas isso é inevitável, eu acho.
Professor Rony.
Me parece que a grande preocupação que a Cássia demonstrou na última reunião, que era fazer constar explicitamente que existe uma intenção da oferta para os servidores da universidade sem o ateste lá sem o teste da ANPOD, tá perfeitamente registrado. Então, acho que o problema está pacificado, né? Acho que a gente pode aprovar a ata, não pode? Então, presidente, eu encaminho a gente aprovar já.
Mais a votação. Alguma dúvida sobre essa ata suspense? Então, colocamos em votação a ata da sétima reunião ordinária, incluindo a alteração solicitada pela professora Patrícia, com a qual ela já concordou, e mantendo o texto original no segundo caso. Então, os conselheiros que estiverem favoráveis à aprovação da ata, permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? Obrigada. Então, aprovada a ata. O segundo item da ordem do dia também é uma ata da 8ª reunião, sessão ordinária de 2017, de 26 de setembro de 2017. Então, gostaria de saber se alguém tem algum comentário sobre o texto. Observações? Podemos colocar em votação? Então, os favoráveis permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções. Então, sim. Ata aprovada da 8ª sessão ordinária. Passamos, então, aos itens do expediente. O primeiro item é o calendário das reuniões do CONCEP para 2018, e eu solicito a Soraya para nos explicar.
Esse é o calendário sugerido por nós, levando-se em consideração o calendário acadêmico já aprovado e também com uma modificação, uma alteração. Ao longo desses anos, a gente vai aprendendo várias coisas, né? E algo que nós identificamos foi a questão, e até também por fala de conselheiros, solicitação de conselheiros, um pouquinho mais de tempo para o envio dessas pautas para os conselheiros. Então, a gente tinha um hábito de fazer o quê? A reunião sempre às terças-feiras. Na terça-feira anterior, encaminhávamos a pauta, e na terça-feira ainda, anterior a esse encaminhamento, o fechamento, prazo limite do envio de sugestões. Então, a gente está sugerindo uma certa mudança aqui, para que aumente um pouquinho o tempo desses conselheiros para avaliação dos documentos. Ao invés de ser mandado na terça anterior, mandaríamos na sexta. Então, mandaríamos na sexta, teria o final de semana e mais a segunda-feira. E mais a semana, né? Para ser na outra terça. Então, estamos alterando isso como sugestão. Achamos que não vai prejudicar muito o pessoal demandante e vai ter um benefício bom para os conselheiros, que vão ganhar um final de semana e mais um dia para avaliação dos documentos. Então, essa foi a mudança que está de diferente dos outros anos.
Alguém tem alguma observação sobre o calendário e a alteração sugerida? Fábio. Conselheiro Fábio.
na verdade, não é nem sobre o calendário em si, é só mais uma dúvida à Secretaria-Geral. Se poderia constar no calendário, vocês puderem dar essa informação, quando os novos representantes discentes tomam posse. Eu sou membro da comissão eleitoral, então essa dúvida sempre surge, porque a eleição é esse ano e aí em fevereiro já está todo mundo aqui, mas ainda não é hora. Então talvez ou constar no calendário ou em ata, talvez só para a comissão saber quando exatamente os novos conselheiros e discentes tomam posse. É só isso.
Mais alguma coisa? Paremos, professor Patrício.
Eu queria agradecer a Soraya, a Fabiane, porque eu vim falando várias vezes que eu acho esse calendário muito apertado. E nós nos reunimos e elas explicaram para mim como o conselho tem reuniões mensais. É complicado a gente fazer uma pauta mais longa. Eu cheguei até a pensar, depois da reunião, vem aí a minha lentidão, pensar, que se a gente poderia deslocar, ficar... O envio de pauta ser independente dos tempos que vocês enviam para os conselheiros. Eu acho que até daria para fazer algo assim, mas seria mais complicado, claro. Porém, quando eu vi que vocês colocaram mais 2 dias úteis, eu achei muito bom. Pelo menos a gente tem 7 dias úteis para ler. Uhum. E eu gostaria assim, de falar com os conselheiros, vamos prestar atenção durante o ano que vem, o ano todo, né, de 2018, em princípio estaremos aqui, porque as pautas são muito heterogêneas. E prestar atenção em alguns, e também as áreas demandantes, aqui é extensão, a graduação e a pós-graduação, quanto vai mandar de documentos para o CONCEP de uma única vez, já que já chegam todos na ordem do dia, para que aí, então, no ano que vem, de repente, em julho, a gente já possa fazer uma avaliação de como está e já começar a pensar no calendário de 2019, vendo como vão sendo as demandas. Mas agora eu acho que foi um bom avanço, eu acho muito bom. Obrigada.
Mais alguém? Mais uma observação e a gente retorna a Soraya. Soraya, por favor.
Tá. Quanto à dúvida do Fábio, vou passar para a Fabiane, que é a chefe da divisão. O Silas. Fica lá. Segundo. Fala depois. Pode falar primeiro.
Boa tarde a todas e todos. Só esclarecendo, Fábio, geralmente a gente manda um e-mail de boas-vindas aos novos conselheiros. Nesse e-mail de boas-vindas, a gente faz um convite para aquela reunião de treinamento dos novos conselheiros. E tanto no e-mail quanto na reunião, a gente avisa quando vai ser a posse. Talvez o que nós possamos fazer, como a gente vai ter um calendário bem longo e as eleições vão acontecer logo no início do ano, então a nossa ideia é mandar o e-mail tão logo os conselheiros sejam eleitos, não tão próximo da reunião de treinamento. Então a gente acata a sua sugestão de reforçar essa ideia da posse.
Conselheiro Silas.
Nós vamos votar a proposta já com esse prazo ampliado, né? Não é, não é essa que foi enviada, certo? Ou nós vamos votar entre uma e outra? É essa, tá, ok.
Aqui está no expediente.
Obrigado.
O item está no expediente, mas se não houver nenhuma controvérsia, nenhum problema mais, eu gostaria de pedir para passar para a ordem do dia.
Segunda.
Professor Rony Secunda. Então, na ordem do dia, alguém tem mais alguma dúvida? Alguma sugestão? Então, entramos em regime de votação. Então, os favoráveis ao calendário proposto, com essa alteração de prazo para análise dos conselheiros, permaneçam como estão. Os que estão contra, se manifestem. E abstenções? Então, temos o calendário das reuniões do CONCEP 2018 aprovado. O segundo item é uma correção no projeto pedagógico do curso de licenciatura em matemática que foi analisado por esse conselho na última reunião. Então, não houve nem tempo do projeto pedagógico desse curso ser publicado e o professor Francisco, né, observou um pequeno erro de conteúdo no texto, então solicitou
a repassagem desse assunto novamente nesse conselho antes da sua publicação. Então, gostaria que o professor Francisco Bezerra nos informasse sobre essa alteração.
Ok. Boa tarde a todos e todas. O projeto foi apreciado, discutido, né, votado e aprovado pelo conselho. Foi um pequeno erro que a gente observou, que havia duas disciplinas que estavam sendo consideradas como obrigatórias e elas estavam como opção limitada, né? Então, no projeto original, isso estava correto, mas depois, pelos órgãos que foram analisados, isso houve essa alteração. Então, a gente está fazendo uma nova redação, sugerindo, né, a gente acatou a redação que foi sugerida pelo Concep, e estamos propondo uma nova redação para essa disciplina, que é a educação inclusiva. Então, a nossa sugestão é retirar aquela parte que está grifada do exceto, né? Ficaria um ponto final após opção limitada, e a sugestão é colocar um outro parágrafo somente para educação inclusiva, né? Dizendo que a disciplina educação inclusiva é obrigatória na matriz curricular de 2018 e será considerada opção limitada para os alunos que optarem por integralizar o curso pela matriz curricular de 2010.
Assunto em discussão, quem tiver dúvidas... É a única alteração, né, professor?
Isso, a única alteração.
Certo. Bom, não havendo dúvidas nem sugestões, eu proponho que se passe para a ordem do dia também esse item. Alguém secunda a proposta? Então, agora, na ordem do dia, alguém tem sugestões, observações? Então, colocamos em regime de votação que forem favoráveis a que o projeto pedagógico do curso de licenciatura em matemática seja publicado com essa alteração explicada, descrita pelo professor Francisco. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções. Então, está aprovado, professor. Vai para a publicação. Item 2. Então, conforme aprovado anteriormente, nós temos um terceiro item na pauta do expediente, que seria o ato decisório proposto pelo representante dos discentes, Fábio. Gostaria de tomar a palavra, explicar um pouquinho melhor, e aí abrimos para a discussão.
Bom, esse ato decisório vem de uma demanda dos próprios discentes mencionados na portaria. Eu só queria pedir um esclarecimento. No parecer do procurador diz que o comitê da CG é o recurso duplo. Na verdade, a gente só precisa ver se essa instância seria a segunda vez que o recurso seria analisado ou a terceira. A gente entrou aqui na discussão sobre isso que está constando no parecer do procurador, que é o duplo recurso. A gente não entendeu muito bem isso, mas só para explicar o que é esse ato decisório, como já falei nos informes, é para que seja reanalisado única e exclusivamente os recursos que foram indeferidos no artigo 3º da portaria da Prograde, ou seja, discentes que estavam na norma de desligamento, que entraram com recurso e tiveram seu recurso indeferido. É o que esse ato decisório especificamente trata, dos alunos que tiveram seu recurso indeferido, ou seja, protocolaram um recurso, o GT da comissão de graduação analisou esses recursos e decidiu pelo deferimento ou pelo indeferimento desses recursos, permitindo que os discentes continuassem por mais um ano seus estudos na UFBC. O que acontece é que durante esse terceiro quadrimestre, diversos alunos estavam cursando disciplinas até a primeira semana de aula. Foi um prejuízo para os alunos, porque num momento você está matriculado, está cursando disciplinas e sai uma publicação que você não está mais na UFABC. Então, nesse terceiro quadrimestre, a gente percebeu que tem um prejuízo para os alunos. A gente tem diversos alunos que na própria análise do recurso não foi identificado especificações, por exemplo, da perda de bolsa. Tivemos alunos que perderam sua bolsa da PROAP, bolsa permanência, não tinham como permanecer na universidade, conseguiram um estágio, juntaram dinheiro, saíram do estágio para conseguir fazer mais créditos para continuar na UFABC e tiveram seu recurso indeferido. Então, todo esse tempo que esse aluno gastou aqui foi desperdiçado. Nós temos alunos com deficiência que os recursos foram indeferidos também. É o que eu disse, a gente está no Consune, no último Consune, foi aprovado que nós continuássemos com o aumento da cota para pessoas com deficiência. A UFABC não tem infraestrutura para atender essas pessoas, então nós estamos fazendo mais uma vez pro forma, porque alunos tiveram seu recurso indeferido. Então a UFABC fala, não, você pode entrar, mas aqui dentro, em algum momento, você não vai poder permanecer. Então a gente pede que esse conselho suspenda o desligamento e o bloqueio de matrícula desses discentes até que os recursos sejam analisados em uma nova instância. Essa instância cabe ao CONCEP decidir se formaremos um grupo de trabalho ou uma comissão que julgue esses recursos. É isso. Então, vou abrir para discussão e a gente vai... Eu vou passar a palavra para a Paloma, que ela quer complementar a discussão.
Só gostaria de fazer esclarecimento sobre a questão dos PCDs, porque o que nós fizemos na prática, no Consune, nós congelamos em 3% a porcentagem, né, do que a resolução foi votada, mas que na prática ela aumenta a porcentagem de alunos que entram, alunos PCDs que entram, devido a uma legislação federal que se baseia no IBGE, que conta como se tivesse em torno de 27% da população com deficiência, com diversas deficiências. Então, fazendo um cálculo que aí precisaria do Fernando aqui para fazer esse esclarecimento, como se chega nisso, a gente vai chegar com esses 3%, com esses 27%, dentro desses 3%, a gente chega, na verdade, em 7%. Por isso que é um aumento, no final das contas. Então, a gente precisa pensar muito bem como é que a gente está colocando essas pessoas aqui dentro e, no final das contas, a gente tira elas, né? Então, não dá condições. Não tem equidade de tratamento, né? Então, é muito difícil colocar aqui para dentro só para dizer que tem inclusão. Falei da outra vez que nós temos um bom marketing, né? Mas, e que a UFABC pode abrir esse curso. Mas que, no final das contas, a gente não faz direitinho esse tratamento devido com as pessoas com deficiência, a gente não dá as mínimas condições para elas permanecerem aqui dentro. E é disso que se trata também essa questão do indeferimento. Então, é esse o mérito. Obrigada.
Então, abrindo o assunto para discussões... Professor Rony e depois professora Paula.
Eu acho que assim, seria muito difícil a gente entrar nos méritos individuais dos casos. Eu entendo que a Paloma está falando, mas, sabe, Paloma, aí a gente ia ter que começar a fulanizar e falar assim, sabe, é o João da Silva, é a Maria das Graças, é ruim a gente fazer isso, né? Então, eu queria fazer uma proposta assim, bem objetiva, que se o para a gente decidir, assim, antes de pensar em suspender, etc, 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 eu acho que eu daria um passo atrás. E vamos pensar o seguinte, o CONCEP estaria de acordo em termos um terceiro grau decisório? Porque aí eu acho que a gente vai hierarquicamente vendo todas as coisas que a gente pode fazer. Então, eu gostaria de sugerir um encaminhamento aqui, inclusive, para a professora Denise, de como a gente trata o assunto. Primeiro, vamos decidir se... eu acho que não restam dúvidas de que ninguém está colocando em discussão a decisão da comissão ou qualquer ato que foi tomado pela Prograde. Então está pacificado que todo mundo considera que os atos foram adequados e o procedimento adotado foi adequado. Então aí eu olharia para frente. O que olhar para frente? Vamos ter um segundo grau, um terceiro grau jurisdicional? Porque me parece que o procurador entende que já teve um duplo grau de recurso. Porque foi tomada a decisão... tomou-se uma decisão, houve um recurso. Aí foi feita uma reanálise. Então a própria comissão fez duas vezes esse recurso. Então, sobrou um grau de recurso apenas, que seria o CONCEP, que é o autor da resolução. Me parece bastante razoável isso. E se a gente concordar com isso e todo mundo entender que precisa ter o terceiro grau de recurso, aí a gente vai indo progressivamente. E aí a gente organiza os trabalhos nesse sentido. Vamos ter recurso? Vamos. Se vamos ter recurso, vai ter terceiro grau? E aí a gente vai seguindo, entendeu? Essa é a minha sugestão. Gostaria de encaminhar dessa forma.
Professora Paula?
Eu, de fato, não entendo muito o juridiquês aqui. Eu não sei, eu acho que talvez o entendimento do duplo grau seja justamente esse que o professor Rony mencionou, né? A própria Prograde fez a primeira análise automática, digamos assim, pelo bloqueio através dos dados do sistema, e uma nova análise antes ou depois ou junto com a comissão. Então, mas, de qualquer forma, eu concordo com o professor Rony que aqui decidiríamos se tem ou não outro grau de recurso, inclusive quantos seriam, porque é o máximo de 3, se a gente decidir que pode ter mais um, acho que também não vejo tanto problema. A questão e aí entrando um pouco no mérito da discussão, é como e com quais elementos essa nova análise será feita, né? A própria comissão, o próprio presidente da comissão falou a dificuldade que é analisar caso a caso e a dificuldade de tentar tomar uma decisão que seja mais objetiva possível, não que a decisão subjetiva seja por si errada ou ruim, mas de fato ela pode gerar distorções, né? Pensando que qualquer escolha que você faça, se um indivíduo ficar de fora, esse um pode questionar. Acho que é um pouco essa ideia, e não fulanizar, como citou a professora Rony. Só para esclarecer o que a Paloma mencionou, de fato, a gente vai tratar do edital de ingresso na próxima sessão do CONCEP, mas o edital já foi aprovado na CG, e apesar do pró-reitor da PROAP não estar aqui, eu posso esclarecer a questão da cota para pessoas com deficiência, que foi incluída na lei de cotas, né? Então, se todos se lembram, nós temos a lei de cotas que coloca reserva de vagas para pretos, pardos e índios, pessoas de baixa renda, etc., tem lá as distribuições. E a partir de dezembro do ano passado, também inclui cotas para pessoas com deficiência dentro ou junto com essas outras, tem subconjuntos aí. Pelo nosso edital de ingresso, que é aprovado na CG, mas que virá aqui para o CONCEP, serão reservadas 292 vagas para pessoas com deficiência no ano que vem, somando todas elas, né? Tanto a nossa cota, digamos assim, que é a cota que a gente já tinha desde 2014, com essa cota que agora está incluída na lei de cotas. Então, de fato, nós vamos abrir mais vagas, mais reserva de vagas para pessoas com deficiência. Bom, acho que com relação à perda de bolsa, não sei se era exatamente isso que o Fábio quis dizer, mas me lembrou de uma conversa que eu já tive com o pró-reitor da PROAP sobre a suspensão, o efeito suspensivo que o recurso tem para o bloqueio de matrícula, talvez valer também para a suspensão ou não, nesse caso, da bolsa, caso o aluno a ser desligado, seja também bolsista da PROAP. Caso que nesse caso já foi, né? Mas daqui para frente, para a gente tomar esse cuidado também, caso o aluno entre com recurso, também haja aí um efeito suspensivo para aqueles que sejam bolsistas, até que seus recursos sejam analisados.
Obrigada. Professora Patrícia, por favor.
Fábio, eu queria um esclarecimento. Quando você expôs de novo, você falou que os alunos começaram, estão matriculados e estudando. Eu só queria saber se eles já sabiam que estavam na iminência aí da jubilação, da situação deles. Se foi uma surpresa ou não ele ter sido suspenso. E aí eu vou também concordar com o professor Rony, que a questão que se coloca do quando você falou das pessoas com deficiência, então eu fiquei pensando que os 25 são pessoas com deficiência. Entende? A forma como você colocou, aí a gente vai ficar indo caso a caso, então eu acho que a gente precisa separar para ser o mais claro possível. Por favor, se esclarece para mim. Obrigada.
Tem que discutir o procedimento.
Então, terminamos o primeiro bloco de questionamentos. Eu volto a palavra para o conselheiro Fábio.
Caso, baseando também no que o nosso corregedor explicitou no juízo de admissibilidade, é que a resolução não estabelece critérios para análise dos problemas de saúde dos discentes, então, nesse caso, não são todas pessoas com deficiência, não foi analisado o mérito da situação de diversos problemas de saúde. É esse o ponto que a gente está atacando. Talvez a comissão não foi capaz de analisar o mérito de questões que eles não têm profundidade do assunto. Por isso que a gente até recomendaria de uma possível comissão com a PROAP, com a divisão de ensino, uma comissão formada por eles, não em reuniões paralelas, porque ele diz aqui que na devolutiva final consta que um dos critérios utilizados na análise do recurso foi a progressão do desempenho dos alunos após o acompanhamento, ponto. Com isso, o aluno que estava com problemas de saúde no início do curso, com baixo desempenho acadêmico e teve sua saúde restabelecida no final do período, apresentou progressão e foi mantido no curso. Já outro que tenha ficado doente no final do período, mesmo que com desempenho equivalente, por ter evolução decrescente, foi excluído. Então, são alguns casos dessa lista de indeferimentos que também estão incluídos aqui. Quanto saber ou não, quando os alunos protocolaram o recurso, sabiam que o recurso poderia ser deferido ou não. O que aconteceu é que foi permitido que eles continuassem até a primeira semana de aula. E depois eles cursaram a primeira semana de aula do 3Q agora, desse quadrimestre, então sai a publicação do boletim de serviço e essas vagas desses alunos voltaram para o sistema de matrícula. Foi isso que aconteceu. Então esses alunos não estão matriculados porque eles foram desligados. Então, é por isso que também suspender esse desligamento de matrícula deles, para que eles possam continuar. Até que essa instância, sendo a terceira ou não, trate devidamente do assunto.
Não, mas é só uma correção ali na... De fato, a gente pensou nessa possibilidade, a Dea tinha falado, nessa questão, o cara começou a ser acompanhado, né? Então ele começou a progredir. Mas aí a gente começou a perceber que estava muito complicado esse critério e a gente percebeu, bom, esse daqui progrediu, vamos considerar. Mas aí quando a gente colocou o mesmo critério, a gente falou, não, mas o cara que começou no começo... Então o nosso critério foi... Aquele critério que a Paula mostrou ali, ele é flat, né? E ele acabou sendo flat para tentar acomodar todos os casos. Só, mas tudo bem, eu entendo, podia ser levado em conta ou não ser levado. E essa é uma questão realmente, quanto que cada um, como é que a gente se debruça em cada um e como é que a gente estabelece alguma coisa que é equânime para todo mundo. Que é um balanço difícil. Mas, no fim, a gente fez uma coisa equânime na comissão. Tá? Não teve esses dois últimos quadrimestres ou primeiro.
Não.
Fábio. Eu acho que é justamente isso que a gente está tentando trazer, que a decisão da régua do GT talvez não tenha sido a melhor decisão possível, porque aqui a gente não está tratando só do número. Dos coeficientes do portal do aluno. Nós não somos os números do portal do aluno. Cada aluno tem uma especificidade. Então, se ele entrou com recurso, é porque ele queria mostrar que alguma coisa aconteceu, que tem alguma especificidade na análise dele. E é justamente o que o corregedor diz aqui, que isso não foi levado em consideração. Então, é isso que a gente está pedindo, que essa nova comissão reanalise os recursos indeferidos. Sobre a questão... Isso é até uma falha da própria resolução, que a gente vai discutir mais para frente... Mas, no momento, é isso que a gente está pedindo, que esses recursos indeferidos sejam reanalisados por uma comissão que também saiba olhar esses critérios, não só uma régua que trate os alunos como simples números. É isso.
Eu gostaria de aceitar a sugestão do professor Rony que as observações fossem feitas em dois aspectos, no mérito dessa solicitação do representante dos alunos e, posteriormente, no procedimento. Né? Se o mérito
por acaso for aceito, lembrando que o item está no expediente. Então, temos chance de discutir melhor o assunto. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Pois não.
Bom, em relação ao mesmo caso dessa questão dos critérios, que eu não sei quais foram os critérios que foram utilizados pela comissão para analisar. Eu queria até pedir esclarecimento se tem definido quais são foram os critérios, eu não sei se eu me perdi na apresentação. E como o Fábio disse, de ir para... para essa instância superior para ser analisado, eu acho que aí a gente deveria definir quais são os critérios, porque da forma que está colocado, seria só ir para as instâncias superiores. Então, a gente não poderia acontecer o mesmo caso, analisar somente os números. Não sei se foi o caso, mas se analisar somente os números, sendo que a gente tem casos específicos. Me chama muito a atenção o caso dos deficientes também, que a gente tem que ter essa manutenção, essa abertura dos deficientes na universidade, e a gente tem que analisar, sim, caso a caso, para saber as especificidades. E eu queria só colocar esse ponto. Obrigada.
Mais alguém? Então, poderíamos voltar à apresentação da professora Paula, por favor? E passando a palavra.
Paula, aproveita e ilustra.
E o quê?
Ilustre o...
Putz, Pedro, você quer... Eu tenho uma tabela aqui. É isso mesmo? Eu posso pegar uns exemplos aqui. Eu tenho outra tabela, mas não dá para mostrar. Eu já falo.
Já ficou claro, Paula. Tudo certo.
Alguém mais quer discutir o assunto? Professor Pedro?
Eu queria dizer só um pouco mais agora desses critérios, né? Quando a resolução é criada e fala, bom, metade dos alunos vão conseguir metade. Os alunos que não terminarem metade no tempo que era para ele ter terminado o BCT, é um critério razoável, vamos estabelecer esse cara como corte. Né? A comissão, ela analisa o caso de cada, de todos os estudantes, e a gente vê individualmente cada caso e estuda o que está acontecendo ali. Né? E aí a gente forma um juízo de valor que é tão arbitrário quanto o da resolução, só que é um pouco menos, porque agora a gente tem dados concretos dos alunos e quais são os problemas que aconteceu com eles, papapá. Né? E aí a gente tenta estabelecer alguns critérios e perceber pela trajetória dos caras quem a gente considera que vai conseguir terminar e quem não vai. Né? E aí a gente estabelece a posteriori um critério, né? E aí a gente usa esse critério de uma forma objetiva, porque a gente não pode individualizar os casos. Né? Mas o segundo critério, ele é criado a partir de uma coisa concreta, que é o recebimento de todos os alunos nessas condições e quais que tem, e com alguns casos olhados ali para a gente ver como é que a gente passa essa questão. Agora, um aprofundamento psicológico de cada caso, a comissão não tinha essa prerrogativa. Né? A gente estava estabelecendo critérios que é difícil, de futurologia, mas critérios para estabelecer a condição do aluno terminar o curso e não gastar, né, recurso público e recurso dele mesmo. E o desgaste psicológico do próprio aluno que vai ficar aqui sem conseguir concluir o curso, que é uma coisa difícil, né? Bom, só tentando esclarecer. Eu não sei se o Antônio ou o Gabriel tem algo a acrescentar. O Gabriel, talvez, o Antônio.
Não quer falar nada.
Tendo feito parte, assim, eu acho que a Paula e o professor Pedro também apresentaram muito bem a questão de que o critério sempre foi como que a gente vai estabelecer o critério, onde a gente vai colocar a régua. E, assim, nesse sentido, eu concordo, por exemplo, quando o conselheiro Fábio fala que a gente não colocar, talvez certas pessoas fariam jus a um tempo extra e isso seria o melhor. Só que, para a gente, num nível de comissão, eu não acho que cabe a gente passar por cima completamente da 166 e estabelecer critérios que sejam completamente estranhos a ele. Então, assim, foi baseado nisso que a gente tomou essas decisões. Pelo menos da minha parte, essa que foi a motivação.
E uma coisa que a gente considerou também é que o aluno com atestado médico e com dificuldades em um problema específico, ele tem a possibilidade de trancar ou de cancelar aquelas disciplinas ou de trancar o quadrimestre. Se ele tranca o quadrimestre, ele não tem contado do tempo dele essa questão, né? Então, de uma certa forma, a gente acreditou que isso, o aluno que trancou não vai estar, não entrou já com a gente, né? E se ele não trancou, talvez ele pudesse trancar, né? Mas a gente não tinha essa condição de ficar avaliando esses casos específicos. Bom.
Alguém mais gostaria? Professor Patrícia.
Eu tenho dois comentários. Primeiro, eu queria entender o que a conselheira Cássia falou, se ela se referia a gente criar os critérios aqui, mudar esses critérios, quando você falava dos critérios. Eu acho que isso é algo muito difícil de se fazer aqui. Então, se era isso, né? Que você não tinha entendido quais eram. Isso é uma questão muito complexa. E a outra questão, Fábio, é uma reflexão. Ninguém quer ser número. Mas nós somos números. Em algum momento da nossa vida, nós somos números. Nós vamos ser. Nós vamos ter um mapa de pontuação para preencher, que vai ou não te levar a algum lugar. Quem é professor vai ser anúncio que você faça para entrar em algum lugar. Não estou defendendo os números, eu estou só querendo entender um pouquinho qual é a régua. Desculpa, mas em algum momento a universidade tem que ter, eu estou entendendo o que vocês estão falando, sou sensível às situações específicas, acho que dentro de sala de aula, na medida do possível, a maior parte dos professores tendem a ser sensíveis quando sabem. Porque muitas vezes a gente não sabe. Eu já tive alunos que recebi da PROAP, né? Aqueles comunicados que eles tinham alguma deficiência e que eles deveriam me procurar, eu não sabia o que fazer, ligava para a PROAP, perguntava. Alguns sequer querem se identificar. Então, a gente precisa, antes de saber se vai revogar ou não, entender um pouco, eu quero entender qual a régua. Porque ela tem que existir, ela tem que ter uma medida. É uma universidade. Um ponto importante a gente tem, algum mínimo, não é? Entendo, se alguém me ajuda a completar. A gente precisa formar. Em alguma coisa ele tem que mostrar também. Não é apesar da sua deficiência, é como ela. Se a gente está colocando a deficiência ou os outros casos. Então, eu preciso entender melhor isso. E, por favor, não adianta a gente fazer algo para tocar o coração. Não é que eu seja cruel, não é isso. Mas, na medida que a gente consegue ser claro com aquilo que a gente quer, a gente toma decisões mais justas. Menos acaloradas e apaixonadas. Entendeu? Obrigada.
Obrigada, professora. Mais alguém? Conselheira Cássia.
Bom, professora Patrícia, eu falei em questão dos critérios, eu não sei se seria o caso de criação desses critérios aqui ou pela futuro GT ou comissão ou quem for analisar. Mas é só a questão de lembrar que ficar claro que quais são os critérios que serão analisados. Pode ser a própria comissão definir os critérios, mas a gente tem que ter esse conhecimento. Antes de avaliar, quais são os critérios que serão avaliados? Eu não sei se isso compete ao CONCEP definir, ou ao GT, ou à comissão que for criada, mas ter os critérios definidos. Isso.
Professor Rony, mas você pediu primeiro? Professor Rony?
Então, eu acho o seguinte, Cássia, a resolução, ela já fixou os critérios. E ela é muito clara e objetiva nos critérios. Ela falou 50% do curso em 3 anos. Não é possível você ser mais objetivo do que isso. Eu acho que aí, quer dizer, quando você... E aí, eu vou defender um pouco a comissão aqui, porque eu entendo essa questão. Eles quiseram falar assim, ó, não podemos passar por cima de um critério que é objetivo e claro. A gente olhar o lado... A gente olha 100%. E 52 alunos inicialmente, né, que aí viraram 110 que entraram com recurso, e assim sucessivamente. Como é que eles vão olhar os 110 alunos individualmente, conhecer caso por caso? Talvez a gente poderia ter como CONCEP, e aí faço a autocrítica, de a gente ter pensado naquela época, olha, então, comissão para ver esses recursos, a gente poderia colocar alguém da PROAP, alguém do DEAT, que já estão mais perto dos resolvedores, porque ali, a gente fez isso. Então, me parece que dentro do mar de coisas que a comissão podia escolher, ela tentou escolher alguns critérios que a permitiam fazer isso. E eu acho que nem é isso que está sendo contestado. Eu acho que os alunos até entenderam que esses critérios eram bastante razoáveis que eles forem definidos. Agora, o que me parece é que está se pedindo por uma segunda análise, numa segunda análise onde você leva em consideração essas questões que eles não puderam levar. E aí, quem pode dizer isso... Eu acho que é o CONCEP, porque foi o CONCEP que escreveu a resolução. Aí o CONCEP pode chegar assim e falar assim, não, ó, beleza, eu vou só dar um exemplo, tá? Não é para a gente discutir o mérito aqui, o procedimento e tal. A gente podia chegar e falar assim, não, então agora a gente vai criar uma instância aqui recursal que tenha um membro do DEAT, que é quem tem o histórico do acompanhamento dos alunos. Que tem um membro da PROAP, que tem um histórico das informações em relação ao problema do pessoal com deficiência, ao problema do pessoal que teve alguma questão de saúde, e então a gente já garantiu que você levou isso daí em consideração, porque essas pessoas têm o mapa e têm o histórico. Me parece que é isso seria um caminho. Agora, a gente precisa chegar num consenso que esse é o caminho. Porque essa comissão, que seria uma comissão tecnicamente representante do CONCEP, ela teria que fazer uma análise individual e teria que ter o nosso respaldo para adotar esses critérios, e nós manteríamos esses critérios. Porque, no fundo, é como se o CONCEP estivesse tomando essa decisão em cima de uma resolução que nós escrevemos. Isso é o que eu entendo. E é isso que eu tendo a propor como uma conciliação. Eu acho que isso vai respeitar todos os critérios. Eu acho que não joga o trabalho da comissão fora, que foi um trabalho bem feito. Leve em consideração que o trabalho que a Prograde fez, que foi um trabalho sério, vai olhar os casos individualmente, e aqueles que tiverem que ser jubilados serão jubilados, porque a gente também tem que prestar conta do recurso público. As pessoas não estão aqui no parque de diversões, eu costumo falar isso para os meus alunos. Sempre nas aulas eu falo, se vocês vieram para o parque de diversões, vocês estão no lugar errado. Tá?
Encerramos um bloco de três falas, voltamos à palavra do conselheiro Fábio. Tá.
Só alguns esclarecimentos. Primeiro que nós não vamos discutir a resolução em si ou o que foi escrito dela. Tem um GT que vai discutir ela lá para frente. Então, acho que a gente tem que se atentar à questão do ato decisório. Quanto aos critérios, Cássia, tem uma resolução, vou citar uma resolução do Instituto Federal do Mato Grosso que diz que estabelece esses critérios subjetivos de algo objetivo. Para efeito de prorrogação do prazo de conclusão de curso, que é esse que está sendo solicitado, que se reanalise o recurso, serão considerados o desempenho acadêmico do estudante, como foi considerado, problemas de saúde, questões econômicas e sociais, serviço militar obrigatório, calamidade pública, entre outros, devidamente comprovados por documentação. Então, eu acho que aqui a gente está estabelecendo critérios. Isso está documentado nos recursos. Mas aí eu volto algumas questões à própria comissão, é a quantidade de tempo com que esses recursos foram analisados. Se nós somos números, cada recurso é um número e cada número deve ser analisado. Correto? Ou vamos tratar números como blocos? Então, estamos falando de coisas diferentes. Se cada recurso é um número, porque foi dito aqui que nós em algum momento seremos números. Se o recurso é um número de uma pessoa, então cada um deve ser analisado. E eu pergunto o tempo com que foi feita a análise disso. E aí eu volto e pergunto também a questão do nosso projeto pedagógico. O que diferencia o aluno 5,9 do aluno 6? Aqui nós utilizamos, deveríamos utilizar os critérios de nota A, B, C, D, F. E ali, a gente tá, o que diferencia o aluno 0,44 do aluno 0,45? É isso que eu estou tentando resgatar aqui também. Se o que nós estamos discutindo aqui, se são números mesmo, então o que diferencia o aluno 0,44 com CA 1,4 do aluno 0,45? Então, nós não estamos considerando diversos critérios, e é por isso que esse ato decisório nomeia uma nova comissão que é capaz de analisar critérios também subjetivos sobre os recursos. Nós estamos aqui falando única e exclusivamente dos alunos que tiveram recurso indeferido. Alunos que tiveram recurso deferido, alunos que não entraram com recurso, não estão abrangidos aqui. São única e exclusivamente os alunos que entraram com recurso e foram indeferidos. Então, a gente pode, aceito a sugestão de escrever nesse ato decisório que pode ser considerado. Acho uma boa, acho que se basear numa resolução de outros institutos é uma possibilidade. É isso.
Obrigado, Fábio. Passando a palavra ao professor Edson Pimentel.
Boa tarde a todos e todas. Eu ia pedir a projeção do ato da proposta de ato decisório só para tirar umas dúvidas. Bom, como já foi dito aqui, né, a resolução 66 ela já tem as regras, né, e está claramente escrito lá o deverá, inclusive, né, que atribui as regras que foram aplicadas pela comissão, como me parece. A impressão que eu tenho, se eu entendi bem a questão, é que o problema está no artigo 8º, parágrafo 2º, que limita o grau de recurso, né, que está escrito lá que não haverá novo recurso, então me parece que este é um problema na resolução. Então, e aí me parece que a proposta de ato decisório ela vem na linha, e aí a dúvida também, na linha de reconhecer uma instância de grau de recurso. Então, aí a minha impressão é que... talvez o ato decisório. Aí o Fábio até disse agora no final que o ato decisório cria a comissão, mas eu acho que não cria, né? Ela diz que até que seus recursos sejam devidamente analisados em instâncias superiores, mas em tese essa redação não cria. Então talvez deveria mudar a redação para dizer que cria, né, a comissão. E me parece que então seria, talvez a proposta do ato decisório fosse estabelecer a criação dessa comissão. A partir do CONCEP, possivelmente uma comissão mista, enfim. Né? Mas me parece que não é o que está redigido aí. Então, se há a intenção de que o ato decisório crie a comissão, isso deveria estar explicitado na redação do ato decisório. E aí me parece que deveria se definir prazo também. Né? Quer dizer, se você cria a comissão, dá prazo para a comissão, porque parece que está implícito também aí nessa redação de que os alunos automaticamente já ingressaram, ou automaticamente todos aqueles que tiveram seu recurso indeferido na instância anterior já automaticamente estão... já ingressaram com recurso a partir desse ato decisório. Então, também acho que essa é uma questão de definir se é isso mesmo, se automaticamente todos os que tiveram recurso indeferido automaticamente estão com recurso, entraram com recurso nessa comissão. É porque o fato de existir uma comissão não significa que se entrou com recurso ou não. E aí, acho que a minha dúvida... aí é uma dúvida mesmo para os demandantes, é... a questão do efeito, de qual seria o efeito de suspender o desligamento e o bloqueio agora. Porque, na verdade, a gente está no momento, no meio do terceiro quadrimestre, claro, acho que claro que existe uma questão que é o novo período de matrícula que virá daqui a pouco. Né? Mas a minha, quer dizer, aí a dúvida que eu tenho, se suspender o desligamento deste quadrimestre que está em andamento, se tem efeito, até porque, se eu entendi bem, esses alunos estão sem matrícula, né? Quer dizer, então, eu só queria entender um pouquinho isso também. Obrigado.
É, conselheiro Silas, por favor. Obrigada, professor Edson.
Primeiramente, registrar o bom debate, né, sobre a questão. Parabenizar o conselho por ter aceito, pelo menos, debater a questão e ter entrado de maneira tão rápida, né? Enfim, poderia ter entrado de maneira diferente, pelas vias normais, né? Agora, sim, também fazendo coro à fala do professor Pimentel, nós estamos incorrendo aqui num efeito suspensivo à resolução 66. Então, talvez caiba aí algo dizendo que será revogado o artigo 8º, né, parágrafo 2º do artigo 8º da resolução 66, que fala que não há, não há segunda, não cabe instância além da comissão mista formada, né, aqui. O parágrafo 2º do artigo 8º da resolução CONCEP afirma que o recurso será julgado por comissão mista, composta pelo menos um docente, um técnico administrativo e um discente, que assim foi, sem possibilidade de novo recurso. Então, caso esse ato decisório seja aprovado, isso, né, cai por terra, é o 66. Então, é só prestar um pouco de atenção, talvez colocando um artigo, algum efeito, explicitar o efeito suspensivo ao 66.
Obrigada, conselheiro Silas. A professora Paula Tipo.
Não sei se ainda vale um exemplo, né? Eu mandei para o e-mail da secretaria, dos conselhos superiores, mas, de qualquer forma, o que, que significa, né? É um número, o CP, o CA, etc. Como a professora Patrícia mencionou, inevitavelmente a gente tem que, às vezes, tratar e ser tratados como números, principalmente quando a gente fala em termos de gestão. Mas o professor Pedro, ele deixou bem claro que, na verdade, os números foram uma forma de expressar de forma objetiva algo que, no fundo, significa: esse aluno vai ser jubilado daqui a 3 anos? E aí, eu gostaria de... Não estou falando desses casos específicos, mas gostaria de colocar em discussão aqui também a questão de que, muitas vezes, o jubilamento... É melhor que aconteça cedo do que tarde demais, né? Talvez em 3 anos, que era o momento que a gente esperava pelos projetos pedagógicos, que o aluno estivesse se formando, ele ainda não atingiu nem metade do curso. Será que vale a pena manter, não só para a universidade, para o aluno, continuar, permanecer mais 3 anos aqui, para daqui a 3 anos ele vier, realmente não deu, né? Então, o que a comissão olhou, tentou olhar, ao olhar esses números, foi isso, né? Então, mais ou menos um cálculo bem por cima aqui que eu vou fazer com vocês. Para o aluno que ainda não atingiu metade do curso em 3 anos, para ele não ser jubilado daqui a mais 3, ele tem que acelerar o ritmo que ele teve até agora, certo? Porque ele está nem na metade do curso em 3 anos, ele tem que fazer mais da metade do curso nos próximos 3 anos. Então, ele tem que acelerar o ritmo. E não é pouco esse ritmo que ele tem que se acelerar. E esse ritmo ele tem que acelerar não só em quantidade de créditos cursados, mas em quantidade de créditos aprovados por quadrimestre, tá? Então, esses critérios que a comissão utilizou é mais ou menos pensando nisso, né? Então, eu peguei 2 exemplos praticamente aleatórios, assim, eu tentei olhar uns números que talvez ajude. O BCIT tem 90 créditos de disciplinas obrigatórias, o BCH 71. A resolução fala que ele tem que ter, para não ser jubilado, metade dos créditos obrigatórios e CP meio. Ela fala ou para ser jubilado. Então, para ele não ser jubilado, ele tem que ter as duas coisas, né? E CP meio. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos. Um aluno que teve o recurso deferido, ele tinha 50 créditos de disciplinas obrigatórias, ou seja, ele tinha metade. Né? Porque metade de... os 2 são do BCT, se não me engano. Deixa eu só checar. Ele tinha metade, né, das disciplinas... mais da metade das disciplinas obrigatórias, mas o CP dele era 0,4. O que, que isso significa? Esse aluno, ele até optou por fazer as obrigatórias, né, em detrimento das demais,
Só que em termos de integralização do curso, ele está com CP04 e o CA1.9. O que, que a comissão entendeu, né, pela explicação do professor Pedro? Ele está indo devagar, mas as disciplinas que ele está pegando de forma espaçada, ele está conseguindo aprovação, porque o CA dele é 1.9. E lembrando a todos que não basta o aluno integralizar os créditos do curso. Para ele se formar, ele tem que ter CA2, certo? Então, mesmo que daqui a mais 3 anos o aluno consiga integralizar todos os créditos, se ele não tiver CA2, ele tem que repetir disciplinas que ele teve baixo desempenho, sei lá, conceito D. Só, deixa eu só completar. Nem todo mundo sabe o que é CPCA?
Marrone.
É? Acho que sabe, né? É, coeficiente de progressão no curso. Vai de 0 a 1 é quantos por cento do curso que ele já fez. O CA é o CR do aluno dispensado as disciplinas que ele refez, certo? Aí um exemplo aí de indeferido. Nesse caso do discente que teve o recurso indeferido, ele cursou 67 créditos de obrigatório. Então, realmente, ele fez mais do que a resolução colocava ali de metade, mais 71 créditos totais. Então, esse optou mais ainda por fazer as obrigatórias antes do que as outras. Só que o CP dele é 0,3 e o CA é 1,4. Então, provavelmente, dessas disciplinas obrigatórias que ele tem aí, ele deve ter uns Ds no meio, que talvez ele tenha que refazer. Mesmo ele tendo cursado, ele tenha que refazer para conseguir o CA2 lá na frente. Então, dando esse exemplo aí, de novo, eu peguei isso aqui aleatório, eu não tenho histórico dos alunos, eu tenho uma tabela com números, tá? O que a comissão entende é, esse aluno indeferido ali, se a gente deferir agora, a probabilidade dele incorrer novamente no critério da resolução daqui a 3 anos é grande. Então, vamos prolongar, né, a dificuldade do aluno e os recursos da universidade por mais 3 anos ou não. Então, acho que é um pouco essa a ideia. E aí, de novo, eu acho que o próprio professor Rony mencionou, eu acho que o Fábio concordou, que não estamos discutindo os critérios utilizados até agora pela comissão, então acho que a gente não precisa se prolongar nessa parte da discussão. Mas, de novo, qualquer novo critério utilizado aqui deve levar em consideração o que será feito, tanto em termos institucional, quanto em termos do estudante, nos próximos X tempo, né? A própria comissão deu um novo prazo para os alunos, essa nova reanálise pode dar também outro prazo para os alunos, mas o que será feito daqui para frente para esses recursos que virem a ser deferidos. Tá? Obrigada.
Obrigada, professora. Próxima. Voltando para o Fábio, já temos 3 conselheiros.
Estou anotando aqui as sugestões da discussão. Acho que a gente pode abrir mais um bloco enquanto eu redijo alguns pontos do ato decisório para apresentar para os conselheiros. Tá, e assim ficar mais claro para todo mundo que a gente está discutindo aqui.
Então passamos a palavra para a conselheira Cássia.
Eu tinha me inscrito na fala do professor Rony, era só para falar que realmente na minha fala fica meio a questão da alteração da 166. Algumas coisas que eu falei, em nenhum momento eu quis atacar a comissão, que eu sei que ela utilizou os critérios da legislação, só que na legislação a gente só tem critérios também, aí vai para a revisão da 166, a gente tem critérios pro jubilamento, né, para o bloqueio de matrícula da pessoa, mas a gente não tem os critérios de recurso. Então, foi essa baseado na minha fala, só queria esclarecer essas questões.
Obrigada, Cássia. E a conselheira Juliette, por favor.
Boa tarde, conselheiros. Meu nome é Isis, eu sou do Consune. Eu só queria fazer algumas considerações sobre as falas de alguns conselheiros, né? Primeiro, que é por que seria necessário, por que a gente está propondo esse ato decisório agora, no meio do terceiro quadrimestre, né? E eu acho que o Fábio deixou bem claro isso quando ele fez a defesa do ato. Os estudantes estão assistindo às aulas, estão fazendo as atividades normalmente porque reconhecem que o seu recurso não teve laudo que não foi pego, a comissão não pegou na mão, entendeu? E a discussão aqui, que a gente está querendo levantar, é que a gente não está discutindo a resolução ou os critérios da resolução, isso aí vai ser o GT que vai colocar, só que o tempo do GT é outro. O tempo dos estudantes é um tempo que está correndo e pode, eles podem perder o seu quadrimestre por não ter tido um direito. O que a gente está apresentando aqui é que é direito dos estudantes ao recurso. Se eles forem jubilados da mesma maneira ou se não... Não cabe nem a esse conselho decidir. Cabe a esse conselho colocar em prática que é um direito deles exercer o recurso que não está previsto na resolução, realmente. Mas não é porque não está previsto na resolução que nós não vamos fazer valer o direito deles. É isso que a gente está pedindo para ser discutido aqui no conselho. Os critérios que a comissão adotou, eu acho que a gente, de fato, vai precisar debater num determinado momento. Eu acho que, inclusive, o GT é um ótimo espaço para fazer isso, mas não é também o que a gente está querendo levar em conta aqui. A gente quer que os estudantes que têm recurso, que têm argumentos para não serem jubilados e querem o direito de apresentar esses argumentos sejam ouvidos. É muito simples, é uma questão praticamente... burocrática mesmo, né? E eu acho que daí os termos os termos e os critérios da resolução, eu acho que é uma discussão que vai levar mais tempo, mas enquanto isso, a gente tem estudante que precisa tocar suas atividades aqui dentro, que tem, de fato, eu concordo, inclusive, com a conselheira, que nós não viemos aqui para tocar o coração de nenhum conselheiro, não. O que a gente veio aqui é pedir o direito desses estudantes, entendeu? E, então, esse apelo que a gente veio trazer para que esse ato decisório seja aprovado e, independente se o fulano de tal ou o cicrano vai ser ou não jubilado, a gente dá esse direito de escutá-los. Obrigada.
Passando para o professor Marcos Pó.
Bom, boa tarde a todos. No material que foi apresentado pelo Fábio em relação à inclusão de critérios mais subjetivos, eu acho que, no fundo, essa resolução 166, de certa forma, já prevê isso, porque o trancamento não conta nesse período de integralização. E no trancamento se leva em consideração problemas de saúde e questões extraordinárias, né? Então, eu acho que incluir novamente esse argumento e a gente retornar a um tema que já deveria estar resolvido. Eu acho que o trancamento tem que ser levado em consideração. Se algum aluno desses que eventualmente poderia pedir novamente o recurso não exerceu esse direito, aí, bom, paciência também, né? A gente tem que fazer as coisas funcionarem corretamente. Acho que isso é muito importante aí para que a gente tenha resoluções que tenham uma certa durabilidade, aí, que tenham consistência entre si. Entendo que a gente já teve uma instância de recurso aqui, indo para uma das questões, aí, como o Rony apontou, a gente já teve uma instância de recurso. Eu só vejo o sentido de haver, nesse caso, mais uma instância de recurso se fosse algo administrativo. Em relação ao mérito, eu não vejo sentido. Mas, pelo que me parece, aí ninguém está questionando a parte administrativa do funcionamento aí, ou das decisões que foram tomadas por essa comissão, que tinha representação discente, e TA e docente também. Então, eu acho que pode-se rever a resolução 66. Essa daí já está encaminhada por por um grupo de trabalho. Mas eu acho que, em relação ao que foi feito, ao que foi tomado, né, eu apoio a posição que a Prograde tomou e as decisões da comissão. Acho que a gente, as situações excepcionais já teriam que ter aparecido antes aí, e elas apareceriam por via trancamento aqui. Né. Se não apareceram, também a gente tem que fazer as coisas rodarem direito. É isso.
Obrigado, conselheiros. Voltando a palavra para o conselheiro Fábio.
É. O assunto trancamento já foi assunto nesse conselho em alguma das últimas sessões sobre os critérios que nós incluímos para trancar o curso. Agora, eu infelizmente vou ter que usar o lado emocional do trancamento. Eu não sei quantos de vocês já estiveram sentados ali na central de atendimento ao estudante, vendo quando o aluno solicita o formulário do trancamento de quadrimestre. Eu queria saber como fica a questão do bolsista da PROAP. Como ele se alimenta se ele tranca o quadrimestre? Como o estagiário tem o seu estágio renovado se ele está com o quadrimestre trancado? Como ele continua permanecendo na universidade com o quadrimestre trancado? Qual é o impacto psicológico que esse aluno tem com o quadrimestre trancado? Nós acabamos de rever as regras de trancamento de quadrimestre e não é uma decisão fácil. Vim aqui falar paciência. Nós temos que ter paciência com nossos alunos, do mesmo jeito que nós temos paciência com diversas regras que são passadas por cima. E a gente tem uma lista para tratar nesse conselho. Mas nós temos que ter paciência, sim, com os nossos alunos, porque o ato de trancar o quadrimestre não é fácil. Não é todo dia que alguém chega na central de atendimento ao estudante, pede um simples formulário, porque ele precisa dar um tempo na graduação. Eu pergunto aqui, quantos trancaram um semestre na graduação e como foi a experiência de atrasar a turma, como foi a experiência de atrasar disciplinas, como foi explicar para a família que naquele quadrimestre você não vai cursar nenhuma disciplina porque você está passando por problemas. Eu acho que a gente não pode tratar o trancamento como um simples ato de preencher um formulário, porque ele não é um simples ato de preencher um formulário. Ele é muito mais que isso, ele é mais que uma burocracia. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala do trancamento, porque tem diversas implicações em cima dele. Eu estou terminando aqui de escrever os artigos, mas a gente... Eu pensei aqui, pelo menos numa comissão, acho que a gente pode discutir isso, com a presença da DEAT, com o psicossocial, para que reavalie esses casos. É isso que a gente está pedindo. Que tenha um outro trato em cima dos recursos. Nós já tivemos o trato objetivo, a comissão tomou uma decisão, ninguém aqui está contestando a decisão da comissão. E muito menos a da 166. A gente só está reconhecendo que cabe um novo recurso. É isso. Se a resolução não permite... Então, se a gente criou um GT para rediscutir a resolução, é porque algum problema ela tinha. Senão, não teria saído uma portaria da reitoria para rediscutir a 166. O que a gente está pedindo é que os casos de indeferimento sejam revisados. É isso.
Alguém mais gostaria de falar? Obrigada, Fábio. Professora Carolina.
Eu gostaria de dar o apoio à proposta dos alunos, no sentido de que eu acho que a proposta dos alunos não está desmerecendo o trabalho nem da Prograde, nem da comissão que avaliou esses pedidos. Porque eu acho que tanto a Prograde quanto a comissão que avaliou esses pedidos já teve critérios que foram bastante inclusivos, né? De 150 e poucos pedidos, mas eu acho que apenas 40 foram indeferidos. Então, já foi um trabalho bem criterioso. 25 pedidos agora a serem analisados, né? E o que eles estão colocando aqui é que eles querem outro tipo de análise que a comissão não levou em conta. E como é uma questão muito sensível, como a resolução está sendo rediscutida agora, eu acho que esse conselho deveria pensar, pelo menos, pensando que a gente tem uma questão muito sensível, que a gente deveria discutir a inclusão de outros critérios também, critérios psicológicos, de doença, de acessibilidade, que não foram levados em conta. Então, a gente tem que dar essa oportunidade aos alunos de fazer mais um novo recurso. Acho que eles não estão desmerecendo o trabalho, falando que o trabalho foi mal feito, eles só querem mais uma instância para esses pedidos serem reanalisados. Eu acho que a gente devia pensar em avaliar essa proposta e apoiar nossos alunos. Essa é a minha posição.
Alguém mais gostaria de falar nesse bloco? Bom, eu fiz um pequeno resumo de tudo que foi falado e acho que vários pontos foram levantados que talvez demandassem uma alteração no texto original do ato decisório. E acho que seria prudente, então, deixar para passar para a ordem do dia na próxima reunião, levando em conta tudo que foi discutido. A não ser que alguém queira falar mais alguma coisa,
mas eu vou ler meu resumo. Existe uma dúvida se esse ato decisório vai ser aberto apenas para, para todos os 25 alunos que tiveram seu recurso indeferido ou para aqueles que apresentarem novos recursos. Acho que é uma dúvida que surgiu, que seria bom deixar claro, porque esses 25 alunos podem pensar que eles não vão ter que fazer mais nada, que automaticamente o recurso deles vai ser reanalisado, e pode ser que não. Né? Existe aí uma incoerência com relação à resolução 66 do artigo 8º, né, que diz que não existiria um outro recurso. Como é uma situação de exceção, acho que todos concordam que é uma situação de exceção, né, talvez suspender talvez esse artigo momentaneamente para esse caso, já que a resolução 66 será rediscutida, né, e refeita no momento oportuno, depois de todos os estudos que serão feitos. Já aviso, não é fácil, essa resolução 66 demorou 2 anos para ser elaborada, eu falo isso porque estava na Prograde no momento. Então é muito difícil mesmo, uma resolução dolorida para todos. Né? Outra coisa, o ato decisório, parece que o Conselho gostaria que tivesse o procedimento, ou seja, será criada uma comissão, talvez já constar nesse ato decisório a criação de uma nova comissão, talvez até uma proposta de composição dessa comissão. Né? Os critérios a serem considerados nessa nova análise, né? Não só o CP e o CA, vamos dizer, e também o prazo, como diz o professor Edson Pimentel, seria interessante dar um prazo para que esses alunos não percam esse quadrimestre que está sendo cursado de uma forma um tanto irregular, vamos dizer, né? E também levando em conta a questão do trancamento, mas isso talvez não precise conter no texto, que não é somente um formulário, como diz o aluno Fábio, né? Ele causa uma série de prejuízos e consequências para os alunos. Então, talvez estudar a resolução que trata do trancamento, aproveitar talvez alguns critérios, mas acho que é um contexto diferente realmente. Não sei se gostaria de acrescentar mais algum detalhe. E a proposta da mesa, não sei se o professor Rony quer falar mais, seria talvez o demandante vir com uma proposta um pouco mais completa para a ordem do dia, onde haverá também um relator, né, que analise essa proposta e seja feita a votação. Professora Patrícia?
Eu tenho uma dúvida, Denise, quanto o Fábio falou da revisão da resolução para a gente, né, quando ela chegar na ordem do dia, e do que você falou, que é se vai ser colocado na resolução a sugestão da composição. É correto? A própria, os que estão pedindo uma reanálise, eu tenho uma pergunta, é correto vocês dizerem eu quero que seja tais, tais e tais pessoas? Até que ponto isso é correto? Eu fiquei um pouco... E também sugeri os critérios. Entende? Eu quero saber o que vocês querem colocar lá. E a gente tem que pensar nisso. Eu não concordo com o que você falou. E aí, então, eu sugiro que seja tal pessoa que veja isso. Muito direcionado ou não? Como vai ser? O que vocês estão pensando a respeito disso?
Conselheiro Silas, pedir a palavra.
Reforçar dentro dessa lista que a professora Denise fez, o que será feito com os outros que tiveram o recurso deferido. Porque se a regra foi ruim, né, foi cruel com aqueles que tiveram o recurso indeferido, porque ela teria sido boa com aqueles que tiveram o recurso deferido, né? Então, só prestar atenção para também não cometer injustiças com aqueles que foram beneficiados pela comissão mista. Né? Enfim, com números apenas. Né? Tem casos aí também que são números e casos que também vão ser analisados de forma mais subjetiva agora, né? E que também tem que ser olhados. Então, atenção aí, quem for redigir, lógico, nós estamos mais confortáveis que a gente vai votar, né? Mas prestar atenção também nisso. Eu, assim, estou tendendo a não, já conversei aqui, a não a votar não favorável até o momento. Né? Assim, são muitos detalhes, né? A resolução 66 também é cheia de detalhes. Enfim, já houve o abrandamento da regra da 166 com a formação da comissão mista, tendo critérios objetivos, ok. Mas sim, eu entendo aqui que está sendo questionado o trabalho da comissão mista, né? Não entendo que só está solicitando um novo recurso. Enfim, são muitos detalhes que eu acho que não compensa quebrar uma resolução que foi pensada, como a professora Denise falou, por 2 anos. Eu não sei. Só pensem nisso na hora de formular.
Bom, só esclarecendo que não haverá votação hoje, né, mesmo porque eu estou apenas representando aqui a reitoria, mas seria melhor que estivessem os reitores. Estamos no expediente, né, e simplesmente foram levantados pontos para que a proposta venha aperfeiçoada, vamos dizer, após todas as discussões.
Tem mais inscritos, desculpa.
Professor Rony, quer falar?
Que está relacionado com aquilo que a Paula falou. As matrículas acontecem dia 17 de novembro. A gente vai tomar uma decisão no próximo CONCEP. Que é dia 7 de novembro. Ou seja, a comissão teria que dar uma resposta a tempo dos alunos fazerem a matrícula. Porque senão os alunos não vão conseguir se matricular. Então, mas a gente não decidiu a suspensão, decidiu ainda? A gente... Então, vocês veem que, por exemplo, necessariamente, para a gente acatar o recurso, nós vamos ter que necessariamente suspender a aplicação do jubilamento. Isso é uma coisa que está associada aí. Então, a gente tem que ter clareza desse tipo de coisa, né? Porque, assim, se a gente tomasse uma decisão... Eu não estou propondo que a gente tome uma decisão hoje, que a professora Denise está sendo bem ponderada, porque nós tivemos várias mudanças, várias propostas, eu acho que está tudo bem ponderado. Eu só estou tomando cuidado de falar que tem uma implicação clara aí. Na próxima reunião do CONCEP, a gente vai ter que estar disposto a, por exemplo, falar, olha, é um efeito suspensivo mesmo, que nem aqueles que os caras estão aplicando aí no futebol, nos caras que tomam o cartão vermelho. É isso. Estou sendo claro, para que todo mundo entenda o que vai acontecer na próxima reunião do CONCEP, tá? O que a gente vai estar fazendo, na verdade, é suspendendo a decisão da comissão. E aí também a gente vai ter que ter clareza o que vai acontecer, se vai abrir uma nova rodada de recursos para os alunos recorrerem e apresentarem outros, ou se vão ser julgados os mesmos recursos apresentados antes que a comissão já julgou. Que eu acho que não faz sentido você, se já foi, a gente tem que dar a chance das pessoas apresentarem uma nova documentação, senão não faz sentido nenhum. Então essas são as ponderações que eu estou fazendo aqui. Tá?
Fábio?
Em relação aos que já foram beneficiados com a regra, a gente está deixando bem claro que são única e exclusivamente esses alunos do artigo 3º dessa portaria da Prograde. Se você olhar essa portaria, são os alunos que foram indeferidos. Esse ato decisório trata-se única e exclusivamente dos discentes listados no artigo 3º dessa portaria da Prograde. Em nenhum momento nós estamos falando sobre pessoas que tiveram recurso deferido ou sequer entraram com recurso. É única e exclusivamente a lista de discentes que está no 3º, no artigo 3º da portaria da Prograde. Quanto a quem, pelo menos no meu entendimento, a gente deveria sim, pelo menos, incluir a divisão de ensino e a PROAP na discussão se a gente aceitar um novo recurso. Eu, sinceramente, acho que, principalmente da divisão de direitos humanos e do psicossocial, eu acho que essa sessão ela deve ser consultada, bem como consultada formalmente a divisão de ensino. Eu entendi que houveram reuniões com a divisão de ensino nesse meio tempo. Houveram, de fato. Mas eu acho que a gente precisa nomear claramente. No caso de quebrar o 66, a gente já quebrou o 66. Já tem um GT rediscutindo ela. Agora, se o GT vai dizer mantém ao 66 do jeito que está ou muda, já é um indicativo que de alguma coisa aquela resolução não contemplava os casos. Se há um novo GT para rediscutir uma resolução, é porque alguma coisa está estranha nela. Não se rediscute resoluções que estão funcionando até então. Rony, eu vou concordar com a sua fala, que sim, devem ser apresentados novos recursos com toda a documentação e com os critérios estabelecidos no artigo do ato decisório. Eu acho que isso tem que constar sim e deixar bem claro que devem ser interpolados novos recursos para aqueles que desejam ter reavaliado seus casos. Sim, com certeza.
Então, alguém mais quer fazer uso da palavra, professora Paula?
Não sei se eu entendi errado o que você falou agora. A última coisa que você falou. Eu não sei se foi isso que eu entendi. Não sei se é certo você falar quais são os critérios primeiro e aí depois deixar as pessoas entrarem com recurso sabendo qual critério que vai valer. Porque daí já fala logo. Quem tem isso, entendeu? Acho que é melhor deixar os critérios para essa subcomissão, sei lá, analisar, porque senão fica esquisito. Ou que mantenha os recursos que já foram apresentados, né? Porque fica estranho. Obrigada.
Bom, só deixando claro que todos esses pontos serão analisados na ordem do dia, né? Então, também o CONCEP, esse conselho, tem o direito de não aceitar algum artigo ou parágrafo que seja proposto no ato decisório, né? É bom que fique claro. Alguém mais? Bom, então agradecemos a participação de todos, pedimos à área demandante que apresente um novo documento dentro do prazo especificado para que haja uma relatoria na próxima reunião. Mais alguma coisa, senhora? Professor Rony? Então, agradecendo a presença, encerramos essa reunião. Obrigada a todos.